Fecha o olho aí, audiência. Vem comigo nessa. Eu peço a bênção do Pai.
Eu peço a bênção do Pai.
Para que nos abençoe nesse dia de luz.
Para que nos abençoe nesse dia de luz.
Para que proteja aqueles que eu amo.
Para que proteja aqueles que eu amo.
E que destrua aqueles que eu não curto tanto assim.
E que destrua aqueles que eu não curto tanto assim.
Eu peço ao Pai que derrama teu leite sagrado na cabeça do Load.
Eu peço ao Pai que derrama o teu leite sagrado sobre a cabeça do Load.
Eu não consigo! Eu não consigo! Vocês viram? Vocês viram essa do Cogos puxando a reza no podcast, família?
É bom dar o contexto, né?
É bom dar o contexto, né? Derrama, Senhor, derrama, Senhor, o leite na cabeça do Cogos. Começando mais uma edição do Desce a Letra. Tchau!
Pô, eu vou falar pra você, mano, me incomoda muito pessoas que puxam reza do nada.
É muito estranho, né?
Muito estranho. Eu, máximo respeito à sua religião aí, qualquer que seja.
Máximo, acho um pouco desarmado.
Máximo, assim, dentro das linhas da Constituição, eu tô respeitando ali junto com ele.
Aí você deitou. Aí
passou dessa linha aí, que é tipo, vou tomar um café da manhã. Não, mas antes a gente tem que agradecer a Deus.
Agradecer.
Irmão, ninguém me agradeceu por eu ter ido na padaria comprar o pão.
Exatamente. Eu acho muito doido quando eu tô vendo lá o X-Racing. E aí o cara quase bate a moto, ele... Ai, meu Deus! Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Era só não... Por que ele te ameaçou? Por que o senhor, tipo, teve que te... Tá ligado? Por que não te deu um caminho tranquilo? É muito louco isso, mano. Muito louco. Sou o único sobrevivente desse acidente de avião. Obrigado, senhor. Ah, tá. O resto que se foda, então.
Caralho,
ó,
cara.
Ó, e eu quero dizer o seguinte, tá? Você pode achar uma blasfêmia eu falar derrama teu leite na cabeça, mas a bondade tá no olho de quem vê.
Não, tá certo. Eu acho que teve um período na história... Onde as pessoas vão falar, irmão, esse papo de vamos gozar com alegria, esse papo de o gozo de Deus, acho que hoje no século que a gente tá tem outra conotação, vamos mudar?
É, fica estranho,
fica estranho. Meio estranho, mas...
Estamos começando dessa letra show hoje com pautas, inclusive, eu quero ver você fazer o L no final, tá, calma, vou te falar um bagulho.
É.
Toda vez que alguém me fala assim, faz o L agora, eu falo, faço mesmo, mas será que em algum momento a gente vai ter que deixar de fazer? Porque tem uns bagulho aí que estão deixando a gente um pouco chateado.
É.
Fala tá negócio
foda,
aí.
Tá foda.
Tá bom?
Não pode pegar Bolsonaro como comparação.
Não pode.
Não, não pode.
Mas aí.
Um L pra sempre.
Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Aí qualquer porra, né, mano? Aí eu vou eleger meu micro-ondas e falar que ele tá fazendo um bom trabalho. Em comparação ao Bolsonaro, tá ligado? Pra quem não tem nada, metade é o dobro, né?
É isso.
Aí fica
não,
fácil Pedro, também,
pra quem
né?
Já tá cagado.
É, então beleza. Mas nós vamos falar sim hoje. Teve indicação nova pro STF. E aí a gente falou, pô, pelo menos na do STF ele deu uma acertada. Sei lá. Apesar de não ter. Ido pro caminho que a gente gostaria, sim, de ter sim, escolhido sim. Uma representatividade maior, né?
Todo mundo chegou a comentar sobre isso na época,
sim,
né? A galera
sim.
Colocou ali, Lula!
É, mas aí ele fez uma escolha pro STF que não deixou todo mundo puto. Aí não. Ele falou, vocês estão felizes? Então tá, então toma essa pra PGR, então. Aí a gente falou, Lula! Lula! Lá! Brilha uma estrela! Lula! Lá!
Essa estrela tá quase apagando, hein? Não
tá
deixa,
foda,
não.
Paizão. Mas, como nem tudo também é desgraça, nós também temos um pouquinho de Milei aqui pra gente dar risada. Milei, nunca mais fique bem.
Milei é foda, né?
Milei, nunca mais se cuide bem, tá bom? Nós vamos falar.
Pô, do Milei, aquele que te botei. O nome do cara dá pra ficar.
Meu Deus. Nós vamos falar aqui também de Jair Messias. E quando se fala de Jair Messias nos dias de hoje, é só pra dar risada, tá bom? Pois é. O que a gente ia falar do. Ah, é verdade, eu lembrei. Eu tava esquecendo do Messias. A gente vai falar. Mano, só um. Se couber, a gente comenta um pouquinho de Taylor Swift. Porque tá...
Se couber.
Continua que tá muito bom isso. Que se couber, a gente fala de uma Taylor Swift aí. Mas vamos começar falando deste que eu tenho. Nossa, que gratidão que eu tenho a mim mesmo. De todas as vezes que eu citei o nome desse mano, eu falava assim: eu não ponho a mão no fogo.
Então.
Eu não ponho a mão no fogo. Pra quem você não põe a mão no fogo? Janones. Cadê o boom?
Mano, peraí.
A gente comentou várias vezes, né? Como ele era o loucão que tava ali, ó. Pá, 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 pá.
O herói de ocasião. Falei isso. Tem que... Quando a gente fala de aliados de ocasião, a gente tem que manter... Tá vendo? Cuidado com quem vocês elegem como ídolos. Mas nem assim. Também não tô querendo... Pá, a gente vai falar aqui, sim, tá bom?
A gente Não. A gente vai... Falar o que falaram.
Já repercutiu o que disseram seus assessores e assessores. Isso. Que a imprensa está falando, tá?
Exatamente.
Depois não adianta, vou, o Janones querer me processar, que estava se convidando para vir no programa ontem. Caralho, já joguei a bosta no ventilador. Tá bom? Vem meter o louco, tá bom? Nós vamos repercutir aqui o que foi dito na imprensa. Ninguém aqui dá o furo, não.
Isso mostra como a gente somos profissionais no trabalho que a gente faz.
É isso, porra.
Porque a gente não tá ali só pegando as pessoas que olham assim e falam, não, vem aqui, você tá fazendo umas paradas aí.
Não, é. Não, olha, gente, ele simpatizou com nós, ele tá bombando, vamos chamar.
Não.
Ah, peraí, tá achando o quê?
Aqui tem um departamento de vai dar merda, ele trabalha, tá?
A gente trampa, tá, filho? A gente não tá nessa pela moeda, não, entendeu? Moeda é uma consequência legal. Se fosse pra bombar, nós já tinha... Teve uma... Você viu? Tem umas figuras aí que fica falando, ô, posso ir aí? Não com essas palavras, né?
Quem?
Mas, gente... Você quer que eu fale em voz alta?
O primeiro nome.
Sim. Nomes?
Primeiro nome?
Não, primeira letra.
J.
Ah, tá.
Tá ligado?
Tá ligado.
Janones. Eu tô zoando.
Você acabou... Eu não entendi, porque você era outra pessoa, você acabou...
Não, tá, calma!
Teve, tipo assim, teve deputados...
Teve.
Já mandou mensagem pra gente.
Teve indígena influencer famoso que falou assim... Ô, aí não é ele que manda, né? Ou ela, elo.
Tem um departamento.
Chega assim, um e-mail, tipo,
mas,
viu?
Mas teve
o... Influencer vai estar aí na região, você não quer falar com ele? A gente não quer.
Uma criadora de conteúdo que falou que quer vir aqui, que seria legal a gente...
A gente gosta dela.
A gente gosta dela.
A gente vai receber ela. Na verdade, mais de uma. Eu tô pensando em mais de uma pessoa. Que falou.
Nenhuma?
Eu tô pensando em duas.
Qual que é a primeira letra que você tá pensando?
S, e aí você tem a outra que é F, e aí você tem
então
a outra.
Ah, então do F eu também tô falando do F.
Tá, mas eu também, então você tá ligado a outra, enfim, tem muita gente, não, a gente vai, às vezes você vai falar assim, nossa, mas vocês estão recebendo figuras políticas do nada essa pessoa, sim, porque ela é da hora.
Sim, sim.
Mas não é só por ser da hora e não é só por ser famoso.
Às vezes
porque...
o papo, ele também vai pra outros caminhos, assim, que a gente fala, pô, legal essa desenrolação.
É. Tem uma que a primeira letra é A também. Ah, não, é S. Ah, tá, é verdade, agora eu sei qual que você tá falando.
Caralho.
Vamos passar,
tem aquela da farofa.
A GK queria vir aqui?
A GK queria? Acho que não, ela.
Não.
Nem... Não, é aquela influencer que te ofereceu farofa no restaurante aquele dia. Não tem nada a ver com a farofa. Não, que porra de GK. A GK, mano, não, nada a ver. Vamos seguir, vamos.
Vamos, Janones.
Vamos pro Janones?
Vamos.
Janones, é o seguinte, rapaziada.
Janones.
Pux, a gente falou... Ele era um maluco na época da eleição que chegou... Sim. Mano, o cara, o que ele roubou de pauta, o que ele roubou de atenção, o que a mídia tradicional estaria falando de Bolsonaro, mas na verdade estava falando do novo escândalo que o Janone estava promovendo ali, sim, pá, sim, e tal, realmente foi muito pertinente. Obrigado pelo feito, tá ligado? Obrigado pelo feito aí da eleição.
Roubou, obrigado por roubar a brisa em alguns momentos dos caras lá, né? Não a nossa.
Roubou a brisa dos caras.
Fez um barulho.
Fez um barulhaço, tá? Ele tava fazendo live no Facebook. O Facebook dele tava tendo papo de milhões de compartilhamentos.
Sim,
um negócio
falou que
louco.
Tinha celulares aí com informações.
É, chegou a sair agora recentemente aqueles papos onde ele basicamente parecia, com a devida vênia, assumir que fez fake news mesmo, tá ligado? Ele falou isso?
Sim. No livro dele, né?
No livro dele,
isso,
ele falou.
Isso, a gente até deu essa notícia inteira aqui também falando.
Isso. Aí agora está rolando uma acusação aí por parte de assessores e ex-assessores, com base inclusive num áudio vazado de... Tem tipo 45
minutos,
né?
43
minutos,
Jesus Cristo.
Uma denúncia, né?
Uma denúncia que estaria acontecendo. Que na verdade essa denúncia já está na mão do Ministério Público Federal há 2 anos, né? Praticamente. Desde 2021,
caraca,
tá? Só que daí ele tem fórum privilegiado por ser parlamentar. Tem toda uma questão de investigação, sigilo, papapá. A gente fica sabendo agora... Vou pedir para que o Buba leia a manchete do G1, escrita por Kevin Lima, diretamente de Brasília, no dia 28/11/2023, às 10h57, atualizado 1 hora atrás. Não fui eu!
Assessores acusam André Janones de montar esquemas de, entre aspas, rachadinha em gabinete na Câmara. MPF apura denúncia desde 2021. Novos áudios, no entanto, mostram o próprio deputado tratando do tema em reunião. Janones e a assessora negam irregularidades. PF pediu mais prazo para apurar.
O Janones, inclusive, se manifestou a respeito, né? A gente vai falar aí, porque ele, inclusive, tava indo lá no ICL, né? Pra dar depois.
Sim, acho que foi ontem, ele fez uma live lá.
O Buba depois vê as aspas do Janones aí. Mas essa é a acusação. Janones, de acordo com ex-assessores, estaria envolvido em rachadinhas.
E segundo os denunciantes, que são assessores e ex-assessores, essa prática ela está sendo adotada durante todo o primeiro mandato de Janones, que foi entre 2019 e 2022.
E é muito doido isso, porque nos prints da matéria, né, você vê que tem tweets dele criticando, né, o termo rachadinha, falando como isso faz parecer que é algo menos do que realmente é.
Pois é, né?
Coisas. Aí acaba virando essa bola, né?
Fica essa coisa estranhíssima, né? A gente, mano, vamos ver o que dá o resultado das investigações. Não vamos afirmar nada, mas é complicada essa situação justamente por causa disso, né? Justamente quando você faz uma série de denúncias ali a respeito da corrupção bolsonarista e tudo, e de repente descobre-se, supostamente de acordo com matéria do G1 e depoimento de ex-assessores da VNA, que ele estaria envolvido na prática de rachadinha. E aí, a parte mais bizarra da história é que tem esse áudio que é ele falando sobre isso. E como a gente mesmo tinha dito, né? Acho que o Buba tava levantando isso no começo, que era tipo, ou foi você que falou que o Bolsonaro, na hora de fazer isso, pelo menos manda uns bucha de canhão, né?
Ou foi o Buba que tava comentando.
Não chega pros assessores e fala ali cara a cara.
Você não vai ver um áudio do Bolsonaro pedindo rachadinha? Porque
ele tem uns pitbull dele.
E não estamos falando que o Janones...
Como você lembrou, né? Ele não é Munhá, mas tem sim os pitbull por ele, né, mano? Fala, Buba, o que foi?
Também não estamos falando que o Janones fez.
Não.
Não estamos afirmando.
É isso.
Não, falando que... caso se confirme, às vezes eu tento ir para um lado mais gramaticalmente culto, tentando me inspirar em Reinaldo Azevedo e não acho. Obrigado. Mas assim, em se confirmando a suspeita...
Devido processo legal.
Dado o devido processo legal, em se confirmando essa suspeita, me parece um baita de um vacilo que você mesmo vai querer lidar com isso, falar assim, ó, pô, você não faz isso, entendeu, mano?
E também aqui na matéria do João fala que também teria sido adotada o mesmo esquema pela a ex-assessora de André Janones, Leandra Guedes, na prefeitura de
Ituiutaba.
Ela foi eleita prefeita do município em 2020 e levou parte dos assessores para compor sua equipe no novo posto.
Certo.
E tanto o Janones quanto a Leandra negam as irregularidades apontadas nas denúncias.
Pois é, né? Tem um ex-assessor do Janones, o Alisson. A gente não tá com o segundo nome dele aqui, mas também a gente não quer... Qualquer coisa vai ler a matéria, porque é lá que você vai encontrar o que é a informação, tá, Vossa Excelência? Aqui a gente é só...
Aqui a gente desperta a curiosidade e te entrega a informação. Você estuda e se aprofunda.
Alisson Alves Camargo, ele disse que ele reganhava 10 conto no gabinete do Janones e repassava metade de volta, dava 5 pau de volta, tá ligado?
Ele disse para eles, né, em referência a Janones e a Leandra Guedes.
E a prefeita Leandra Guedes. Então, essa é a acusação. Em se provando verdadeira, a gente espera que isso seja punido no rigor da lei. Ninguém
Exatamente.
Tá nem aí se o cara é aliado, se não é. Se pegarem rachadinha no gabinete do Lula, ele que seja preso também, não tem, tá ligado? A gente não tá nem aí, mano. Tem rabo preso com político, não.
Vacilou,
tá ligado?
Tem que pagar, né?
Aqui, ó, as aspas do Janones sobre o caso. Usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na íntegra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente por todas as lideranças de extrema-direita.
Então, eu não tenho dúvida de que é possível que essas lideranças operem desse jeito, né? É curioso, porque até com gente microscópica nesse cosmos, tipo eu, você percebe uma coordenação na hora de receber ataques, tá ligado?
Sim.
De repente, blum, é o perfil X e Y, você fala, caralho, os caras parece que tava no zap combinando,
só
tá ligado?
Só esperando, ó, todo mundo, tal horário, posta a mesma coisa aqui, vamos lá.
Então assim, não tenho dúvida que eles operam dessa maneira, onde eles recebem uma informação que pode ser muito valiosa para fazer um ataque, aí falam, não, vamos pensar na maneira mais efetiva de lançar isso aqui, calma.
Sim.
E eu não tô falando nem que isso talvez seja exclusividade de uma extrema direita, isso talvez seja uma estratégia política sendo usada no mundo inteiro, né?
Sim.
Informação é poder, né? Os caras, opa, vamos ver como é que a gente solta do jeito que mais tá ligado?
Vai bater.
De repente, existe a possibilidade do Janones estar falando uma coisa que faça sentido e que num áudio completo desse diálogo aí vá ter elementos que vão, sabe, assim, tipo, melhorar a imagem dele, melhorar a situação dele. A galera vai lá, faz um selecionado, sim, do que seriam as piores partes, né? Agora, isso não tira, por exemplo, o depoimento aí do Alisson, que disse que ganhava 10 conto e dava 5 de volta. Isso é rachadinha. Em se provando verdadeiro, com a devida vênia, dado o devido processo legal. Vossa Excelência, belo jaleco que você está usando na sessão de hoje. Mano, eu quero muito ver o Escrivão transcrevendo essa
parte. Colocando isso.
Então, tem um trecho da matéria aqui que diz também coisas que estavam no áudio. Que diz aqui, ó. Janones diz não achar justo que um funcionário recebesse 10 mil líquidos e que ele, 25 mil, mas tivesse que pagar 15 mil mensais em dívidas. Ele nega que o esquema seja rachadinha e diz não considerar uma corrupção.
Ah, mano, o quê? De um lado, assim, em se provando que isso é realmente um argumento dele, você tem combate de hoje. Clang, clang, clang. Fighting out of the blue corner. Tipo, lutando no corner vermelho. Janones lutando no corner azul, a Constituição!
Pois é.
Quem será que ganha esse embate, hein?
Complicado, hein?
Vou botar,
mano,
todo meu dinheiro na Constituição, hein? Dinheiro, caralho, que eu ganhei, hein? Não que eu rachei, mas isso é só uma piada. Só.
Caralho.
E aqui, né, também por causa do foro privilegiado do Janones, a denúncia vai tramitar pelo STF,
uhum,
e já tá desde maio desse ano aqui, entendeu?
Olha só, eu diria, nossa, que...
Quem somos nós pra julgar?
Quem somos nós pra julgar?
É aquilo,
quem,
né?
São eles.
Pode ser, eu não sei, que ele já estivesse sabendo dessas investigações, dessas coisas, porque tá correndo ali. E só que é aquela coisa, enquanto não vazou, vamos ver até onde vai, né?
Aí não vou falar nada.
Os caras vazam o áudio, começam a fazer os ataques coordenados que nem se falou.
Sim.
Aí tem muito mais.
Aí você mamou, né? Agora é o seguinte, né? Putz, eu esqueci o que eu ia falar, caralho. Só porque eu fiz essa piadinha idiota. Muito foda ser um adolescente de espírito, mano. Muito foda.
E você é jovem ainda. Jovem ainda.
E segundo os assessores também, ouvidos pelo G1, a Leandra, ela era responsável por pressionar e cobrar as contribuições.
Que isso?
Caralho, ela era o cobrador do bagulho,
assim,
mano.
Assim, segundo os assessores e ex-assessores,
com a devida
vênia.
E o processo legal, exatamente.
Importante,
você,
né,
falou Leandra, eu pensei, por onde anda a Leandra Leal, né? Muito linda ela, lembrei agora.
Caraca,
mano, ela foi meu crush durante toda a minha infância.
E assim, ó, e diz também aqui que os repasses eram feitos em dinheiro.
Mano.
Mas isso é a prática tradicional da rachadinha, né? Quem explica que dentro do Palácio lá de Brasília tem um caixa eletrônico? Pra quê? Quem que usa dinheiro hoje em dia? Dinheiro, mano, não tem mais papo, mano. Dinheiro... A gente tá numa fase em que você encosta o seu celular num bagulho e todo mundo tem um celular no bolso hoje em dia, principalmente se você tiver, né, for um parlamentar de Brasília, você vai dizer... Por que quem usa dinheiro hoje? Vai esgotando as opções, só vai sobrar corrupção. Dinheiro é só pra prática de corrupção.
Eu fico puto quando eu tô passando no pedágio e não aceita cartão, mano. Tem pedágio que ainda é no dinheiro, mano. Eu fui pro Paraná, né? E aí tinha alguns pedágios lá que a gente tinha que pagar no dinheiro, mano.
Então, mas aí você bota o Sem Parar lá, né? Merchan grátis. Mas até pra abastecer eu pago no Sem Parar, nem o cartão não é de abastecer, mas...
Eu fiquei puto com o Sem Parar. Não com o Sem Parar, né? Mas com... Porque na minha cabeça... Mas depois pensando, eu falei, não faz sentido isso que eu pensava. Eu achava que o Sem Parar, você... pagava todos os tipos de pedágio por um valor mensal que você paga no mês.
Ah, não!
Tá ligado? Tipo, ó, você pagou, sei lá, R$200 nesse Sem Parar aqui. Então, mano, você pode usar ele o ano inteiro aí, ou no mês inteiro.
Isso facilita a tua vida, pra você não ter que parar e pagar, mas você vai pagar cada vez que você usar, né?
É, eu percebi, a gente assinou recentemente, aí eu fiquei, nossa, mano.
Pois é. Não, e eu deixo o Sem Parar no débito automático e eu só vou abastecendo o carro nele. Aí quando, de repente, debita um mês de gasolina, que eu não gasto pouco, porque o gordão tá sempre na estrada, Toretto, né? Aí de repente eu falo, que isso, esse débito? Ah, tá, é a gasolina de um mês inteiro. É, vai achando.
Aliás,
que eu faço morar no interior, viu? Vai achando.
Olha o que eu vou falar aqui, vocês vão surpreender, hein? Vocês vão surpreender. Eu aprendi a dirigir.
O quê?
Ó, louco, que isso?
Como assim, Load?
É, a Thaís me ensinou. Tá bom que eu andei só a 15 quilômetros? Tava ali.
15 por hora.
15 por hora.
Tudo bem, pra passar na prova primeira... você não pode nem passar de 30, eu acho, né? Pra fazer a prova tá
na
suave.
Primeira. Não deixou.
De primeira? Você não engatou segunda?
Não, ela então, não deixou, ela não deixou.
Mas você falou na frase anterior que você aprendeu a dirigir?
Não,
você não engatou
aprendi.
Uma marcha?
Não, mas, pô, eu sei colocar ela ali na primeira. Eu ainda não aprendi a tirar a chave do carro, mas...
Pô, mano, eu diria que essa parte é fácil até.
Mas
o resto até que é fácil todo... essa parte. Pô,
mas real, se você não trocou de marcha, você poderia estar num carro ou numa tonquinha também.
Tem qualquer, dessas. Qualquer... Poderia ser um que patinete. Isso, cara?
Poderia ser um patinete, um skate, um...
Tô de kart.
Não, para pra pensar. Uma pessoa que reprovou na prova teórica. Eu já falei pra você, né, que eu fiz a abdução, mas eu reprovei nas três perguntas lá. De acidente, porque eu queria mexer no rapaz e não podia. Eu
beleza, eu beleza. Beleza, beleza.
Eu reprovei lá, nem cheguei nunca a entrar dentro de um carro. Nunca.
Você reprovou na Constituição, na verdade.
Isso,
você queria mexer num acidentado, você queria violar uma, às vezes, uma cena de crime.
Não, é que não foi, ó. Vou fazer uma reclamação aqui às autoescolas da época que eu fiz autoescola, tá? Eu fiz lá em Itaquera. Eu saía de Goiás e ia pra Itaquera lá.
Certo.
Eu fazia de segunda a sexta. A maioria das aulas ficava passando aqueles vídeos que não tem necessidade
de gente morta. Zoado.
Eu acho isso zoado, mano. Zoado, porque aí você dá um trauma em alguém, você não tá sabendo, quer te mostrar. Você quer mostrar a realidade, a gente já sabe a realidade do Brasil, que a gente pode ser morto a qualquer momento aí com esses buracos na estrada. É
isso. Se hoje em dia ainda passa esses vídeos, mano.
Será? Juventude do Mertiolate que não arde, né?
Não, mas pra quê? Só pra mostrar que você não pode correr, ninguém. E o pessoal corre. Mas aí. Depois eu fui prestar muita atenção na aula, da hora. Quando eu fui fazer a prova
psicotécnica... Não o suficiente pra passar, né? Mas beleza, vai.
Não, quando eu fui fazer a psicotécnica, eu tava com muito medo.
Certo.
Porque eu falei, mano, essa é a que descobre se o maluco é meio doido das ideias lá e vai reprovar. E aí era bem coisa boba também, né? De pôr o rabinho no lugar certo, essas coisas assim. Eu fiquei meio confuso de errar o animal, porque os rabos eram meio parecidos, eu ficava em choque.
Certo.
Mas passei. E aí eu errei. De não sei quantos pontos, eu errei a pergunta que era: se você encontra um motoqueiro acidentado, A, você tira o capacete dele, B, você pede socorro e não mexe no corpo, C, você sai do lugar,
B.
Aí eu falei, bom, eu vou na A, porque
claro.
Vai o capacete tá enforcando o cara
vai,
e tá matando ele.
Vai que o capacete tá no limite, assim, de uma lesão, aí você arranca e o cara fica tetraplégico por sua causa, né, Load? Então, essa é a opção certa, lógico.
Não pensei nisso. A outra foi, acho que a combustão do motor. Que era, pra que eu quero aprender como faz a combustão do motor? Mano, eu não preciso disso.
Tinha
eu levo
pergunta
meu carro
disso
no...
na prova?
Tinha, de como que funciona o motor, tá ligado? Da parada lá.
Uhum.
Eu fiquei, mano, pra que eu quero saber como o motor funciona? Eu não vou precisar.
Da parada lá, no caso, é o carro que você tá falando.
É, isso.
só pra entender.
Aí eu errei essa daí e eu errei outras que era de sinalização, que é básico também, que você não precisa também muita coisa, não.
Uhum.
Era tipo, pô, como que é a placa do pare, essas coisas assim.
Você reprovou porque você não sabia o que era o pare.
Não,
por que eu tô achando que eles fizeram muito certo em te reprovar, mano?
Não essas. Eram as placas que eu nunca tinha visto na estrada. E eu fiquei, mano, eu nunca vi essa placa. Você tem que ficar decorando a placa. E aí eu reprovei. E aí a Thaís, na sexta ou foi na quinta, ela falou, você quer tentar ir dirigir? Eu entrei no carro. Nunca tinha entrado no carro na parte do piloto, hein? E liguei, não deixei o carro morrer, fui sozinho, irmão. Sem deixar o carro morrer.
Toma.
Fiz a curvinha, e foi aqui no Eloy, porque tem um lugar aqui que dá pra aprender a dirigir ali, que é mó seguro.
E você fez a saída do carro como? Ali na embreagem?
Na embreagem.
Você fez o...
Embreagem aqui, ó, tipo, piso inteiro na embreagem, vai acelerando um pouquinho, soltando a embreagem junto.
Olha!
Toma! Faltou engatar uma segunda pra poder falar aqui realmente, pá, mas já é algo.
É, semana que vem tem que ter ido chegado na terceira marcha.
Perfeito, vamos até a terceira marcha. Não,
Thaís
sem habilitação.
Tá bravo,
não
que eu tô... Mano, para de falar que você sabe dirigir, porque você andou só de primeira. Eu falei, mas, pô, eu fiz a curva na rotatória. Tinha outras pessoas que estavam fazendo autoescola, eu olhava pra elas assim.
Seus noob. Nilba.
Eu aprendi muito no GTA, mano.
Legal, nossa, que escola, hein? Eu fui fazer uma renovação esses tempos aí, fui fazer essa prova do Detran aí, do psicotécnico. E aí eu. Comecei a preencher, tinha um bagulho assim, falando assim, ó. Não pode mentir na prova, em outras palavras. Não pode mentir na prova, porque é crime, ok? Você está ciente? Aí eu, claro. Aí logo indicaram assim, você faz uso de drogas? Eu, mano. Falei, não.
Defina drogas.
Sim, não, eu vou escrever. Mas o que é droga? Então... Aí eu, beleza. Então, assim, será que eu passei? Passei. Mas aí, será que eu cometi um crime? Será que eu cometi um crime porque eu menti? Acho que não uso droga.
Mas aí quem vai julgar o seu crime?
Quem vai julgar?
Deus.
O Detran. O Detran vai mandar pra... Imagina mandar pra polícia.
Ó, ele usa droga.
Ó, mentiu na prova aqui, polícia.
Vai mandar esse vídeo.
Mas aí você joga a carta lá, você fala, pô, e essa galera que cobra aí pra gente pagar o racha aí do... Tá ligado? A carteirinha lá?
Não.
Tá ficando estranho. Falando? Acho melhor a gente partir pra próxima notícia.
Que papo é esse, mano?
Melhor partir pra próxima notícia.
Que papo é esse de pagar o racha da carteirinha, mano?
Mano, não vou falar aqui porque é uma constituição. Mas tem a galera que paga o famoso quebrinha, pô.
Que, tio?
Não sei.
Não sabe mesmo. Ele não sabe, família. Que isso, Lodi? Que isso,
é por isso,
mano?
Eu reprovei, eu não tinha
o maluco dinheiro, não. É o Brian, filho. Cuidado, tá? Piloto, mano.
É, eu tirava a moto, aí você falava, põe as duas mãos. Eu falava, meu Deus do céu, lá no jogo lá a gente consegue pôr.
Nossa, assim, mano, não tira. Não tira habilitação, não, Lodi.
Eu ia fazer
não,
um
moral.
Comentário que a internet caiu por um minuto aqui no.
Ah, é? E a galera perdeu que parte? A parte que o outro confessa crimes?
Caiu bem na parte do Detran aí, ó. Detran.
Aê!
Olha aí, hein?
Ele vigia, não dorme, irmão. Ele vigia, não dorme.
Deus é mais! Obrigado, maluco, senhor! Mano. Deus viu o Lout confessando o crime e puxou o cabo da net, mano. Puta que eu pariu.
Caralho, é isso aí.
É isso, então.
Nunca mais vamos saber.
Se o Janones cometeu os crimes dos quais ele está sendo acusado, que pague no rigor da lei, tá bom? Exato. Aliado de ocasião mesmo, não temos rabo preso com ninguém.
STF que vai julgar.
E por falar nisso, antes da gente entrar no STF, eu quero falar um pouquinho dos nossos looks.
Exato.
Hoje eu não, eu vacilei, hoje eu não tô com a meinha da Insider.
É verdade.
Mas eu estou com o bonezinho e a cueca, então ainda estou portando Insider. Esse aqui é o clássico, né? Tipo, esse aqui é o bonezinho primeiro que eu comecei a usar, uma coisa
eu,
meio...
Eu chamo do seu preferido até.
Eu acho que é. É que verde não é minha cor preferida. Nunca foi minha cor preferida. Mas esse boné é bonito, mas não gosto de verde, que...
Caralho, é você gosta de verdinho?
Aqui é
não,
Corinthians.
Mas esse verde
é, mas
não,
aí que tá.
Não é outro o dia... verde que você não gosta, né? É um verde. Esse verde não é o verde que você não gosta. É um verde meio.
Não gosto de verdes. Aí outro dia eu fui discutir, porque você falou isso, você gosta do verdinho. Teve uma menina que tava assim, a maconha que cor é? Eu falei, depende, depois que ela fica legal mesmo, cinza, né? Preto e branco, né? Até, enquanto ela tá verde, ela não me fez nada de bom. É só depois de carburada.
Subir.
Aqui é Corinthians! E opa, nós vamos pegar... E presta atenção, hein? Vamos falar de futebol aqui. Primeiro, Pedro Certezas se fudeu.
De novo.
Como pode? Eu não tenho... tipo assim, nenhum hate, mano. Mas não tem como não achar engraçado. Me desculpa, Certezas. É. Não tem como, mano.
Não, eu adoro,
eu abri o Botafogo tava lá empatando com o Santos. Eu só abri o Twitter e no Trending Topics tava... Pedro Certezas. Ele tinha tweetado fazia 4 minutos e tinha tipo 2 mil replies.
Caralho.
De gente zoando ele. Imagina, ele tava comemorando o título de campeão brasileiro e agora o Botafogo já não é mais líder e vai acabar o Campeonato Brasileiro.
Caralho,
tá?
Pedro.
Não pode comemorar antes da hora.
Não pode, mano.
Pedro
agora,
tinha que mudar o nome dele pra não Certezas.
Pois é. Agora, sabe o que aconteceu em 2007? Em 2007, o Corinthians tava prestes a cair. E aí, numa das rodadas derradeiras, ele pegou o Vasco precisando ganhar pra não cair.
Certo.
Perdeu. Na rodada seguinte, ele pegou o Grêmio, o time do Sul, e acabou confirmando o rebaixamento. O próximo jogo do Corinthians, prestes a cair, é contra o Vasco. Sabe que em 2007, o jogo contra o Vasco que causou o começo do fim do Corinthians na primeira divisão foi no dia 27 de novembro. E... Não, 27? 29 de novembro, se não me engano. E o Corinthians joga amanhã contra o Vasco, no dia 29 de novembro.
Amanhã?
Podendo cair... E daí, na rodada seguinte, ele pega o Curitiba. Não é o Grêmio, mas também é um time do Sul. Então, o Corinthians vai cair pra segunda divisão.
Ih, rapaz.
Corinthians vai cair pra segunda
divisão. Caralho, bora fazer um programa amanhã diferente?
Não, na quinta,
vem
no
com...
caso.
Não,
e
não
daí
é
vai ter confirmado
Corinthians...
se a gente vai ter
mamada. Não, mas a gente já vê amanhã como vai ser. Você vem com a camisetinha do Corinthians, eu vou vir com a do Vasco.
Não, porque a minha camiseta do Corinthians é de uma época que eu era mais magro. Agora não cabe mais, mano.
Eu vou vir com a do Vasco, Buba, só pra dar uma...
Pode vir.
Será que eu vou ser o pé frio, mano?
Vasco.
Aí a galera vai falar lá, o Lodi atrapalhou todo o bagulho, nunca colocou a camiseta.
Por favor, Lodi.
Vai.
Por favor, mano.
Vai criando os seus inimigos aí, Lodi.
Mas vamos voltar aqui e falar do seguinte, ó. Eu realmente gosto do boné. Agora a gente pode até olhar pelo outro lado. Eu gosto tanto do boné que eu uso até verde. Olha só que beleza, tá? Então é o seguinte, rapaziada. Insider tá nos últimos momentos de Black Friday. Vai acabar novembro e aí é sem chororô, tá bom? O desconto, você tem que aproveitar. É agora, até porque usando o nosso DSBF ali, que é 15% off, soma com descontos do site, chegam até 40% de desconto no somado.
Dia 1 do 12, hein?
Até dia 1 do 12. Tá acabando, não, já tá, é dia 28 já, hoje.
Depois não vem chorar pela t-shirt não usada, hein?
É,
não,
boa. Seguinte, o Load Tarde, eu gosto desse cinza, como que chama mesmo?
Grafite? Mescla. Não, né?
Tipo, mescla, né? Sei lá.
Meinha também pra combinar. Meinha,
e é muito... Nossa, e a berma aqui, isso é tipo um azul escuro?
Aquela hidrofóbica também.
Isso. Mas ficou uma paleta chave essa aí, legal, mano. Né? Ficou da hora mesmo, hein, mano? E aí é o seguinte, rapaziada. Todos os tipos de peça você encontra lá pra formar o seu look completo da cabeça aos pés, mano. Do boné à meia, a cueca que não enrola na perna, que eu adoro.
Tem as calças que eles lançaram lá.
Tem a calça jogger.
Nossa, é muito gostosa, mano.
É, a calça jogger.
Muito, muito.
E é muito difícil, porque às vezes você tem que escolher entre ela ser confortável e ela ser bonita. Não, mano. Ela é bonita e confortável. Você pode usar pra fazer a corrida, sim, como você pode usar pra ir pro shopping de noite. E não é zoeira. É só dar uma conferida. O bagulho é mó da hora. As peças não desbotam. As tech t-shirts não amassam. Te deixam transpirar. Não fica com cheiro. O boné também é hidrofóbico. A bermuda é hidrofóbica. Tem uma série de características altamente tecnológicas que vão fazer do seu guarda-roupa um bagulho diferente a partir do momento que você aproveitar a promoção aí.
E eu vou tá falar acabando, aqui, hein? Uma parada legal que eu fiz, que fica a recomendação pra quem já entrar lá no site da Insider, eu fiz aquela parada da paleta de cor com a pele, então já mudou meu guarda-roupa, né? Eu não tenho mais só roupa, tipo, preta com estampa de herói. Eu consigo usar as coloridas, fazer essas composições assim, sim, brincar legal.
Da hora demais, tá? Insiderstore.com.br, o nosso cupom é o DSBF, o QR Code está na tela, o link está fixado, não deixa de aproveitar. Aproveita pra dar de presente de Natal.
Ou amigo
pra você
secreto
mesmo, pro amigo secreto. Camiseta preta que não desbota. Vai nessa,
esse
certo?
Esse ano foi um ano difícil. Te dê um presente de Natal.
Te dê um presente de Natal, verdade, mano. Né? Certo? Muito obrigado a Insider aí. Permita-se. Permita-se é muito bom, né? Permita-se me parece muito uma frase que alguém diria quando, tipo assim, eu, por exemplo, eu já fui numas festas, tem uns amigos que são esquerdistas mesmo, tá, sim, ligado? Aquela galera, tipo, que faz ciranda mesmo, tá ligado? Uhum. Eu vi, uma vez eu fui num rolê que os caras estavam jogando um jogo chamado Cidade Ferve, já viu isso?
Não.
Tá ligado aquele jogo Cidade Dorme? Todo mundo fecha o olho, aí vai lá e escolhe
um jogo com pessoas, né?
É. Aí eles, olha esse jogo, Cidade Ferve, todo mundo fecha o olho. Homens, mulheres, eles, elos, delos.
Tô com medo.
Tá ligado? E aí, alguém encosta em um, encosta no outro, volta pro seu lugar. Quem foi encostado, daqui 2-3 segundos abre o olho, eu abri o olho, você abre o olho, se pega no meio da roda,
sabia que tinha
cada putaria. Um volta pro seu lugar.
Eu tinha certeza, eu tava com medo por isso. Falei, mano, ou todo mundo vai se pegar de olho fechado, ou vai ter um momento que vão se pegar.
E aí a galera assim, vem Cauê, vem Cauê. Eu olhava em volta da roda e falava, rapaziada, eu não sou tão moderno quanto vocês acham que eu sou, mano. Desculpa. Eu sou, tipo assim, tediosamente hétero. Não tem como brincar disso, mas legal. Todo o apoio do
mas,
mundo
tipo
vai
assim,
nessa.
Mas assim, alguém escolhe os casais?
Imagina, você é o mestre da rodada.
É tipo assim, vocês estão sentados numa roda.
É.
Começa assim, né?
Aí, beleza, você é o mestre da rodada. E você fala, ô, ia ser legal ver essas duas pessoas aqui se pegando, hein? Você vai lá, encosta no ombro de uma, encosta no ombro da outra e senta no teu lugar.
Ah, vai meu voyeur também.
Todo mundo de... Não, porque você não vai assistir.
Não, ninguém vê.
Ah, ninguém vê.
Você não vai assistir, paizão. Você vai encostar no ombro de duas pessoas que você quer que se pegue, senta e fecha o olho. Dali a pouco, pá, 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 aconteceu algo. Aí as pessoas, alguém pode revelar. Vai, próximo. Você abre o olho e fala, bom, não sei quem se pegou. Aconteceu.
E daí, tipo... Cada vez é alguém que levanta e escolhe duas pessoas.
É, escolhe duas pessoas, às vezes escolhe três, tá?
Se alguém não chegar a se pegar.
Não, topou entrar no bagulho é porque você tá topando
todo mundo,
no bagulho.
Não, mas todo mundo, porque no Verdade Desafio era meio zoado, né? Porque às vezes você fala, pô, vou rodar aqui, vou beijar a garota que eu tô afim. E nunca caí, quando caí ela sempre falava, desafio, desafio, desafio. Verdade, verdade, verdade.
E aí quando a pessoa falava assim, você tava numa festa, falava, vamos brincar Verdade Desafio, a pessoa fala, desafio. Eu falava, te desafio a ir embora. E a pessoa tinha que ir embora da festa. Muito da hora, né?
Caralho.
Você falava, você não vai fazer isso? Claro que eu vou, mano.
Pô,
vai embora, mano.
O que acontece se a pessoa não fizer o desafio?
Toma um salve, né? A regra é você toma um pau, eu tô zoando. Imagina, vou te dar um pau, mano.
Outro dia a Thaís ficou mó desconfortável que a gente tava aqui no cara da picanha aqui, tá ligado?
Uhum.
E aí sempre que ele pergunta salada mista, eu tenho vontade de fazer um biquinho.
Esse seria foda.
É foda, porque o cara olha pra mim e fala, salada mista, eu tenho uma vontade de fazer um biquinho pra ele assim e falar, bora, irmão. Só que ela ficou muito desconfortável.
Por que eu tava falando disso mesmo? Eu tenho uns amigos esquerdistas.
Por causa que eu falei, permita-se.
Ah, é isso, exatamente. É que essa frase, eu já penso em alguém querendo, sei lá, comer meu rabo.
Fazer alguma coisa muito...
Permita-se. Eu falei, mano, não mete essa.
Permita-se.
Não, não consigo, assim, adoraria me permitir, mas não consigo, mano.
É, tem uns bagulho que eu não teria moral, não. A pauta da não monogamia sempre tá no Twitter, né, mano? Sempre tá lá, galera. Acho que tem que ter um desprendimento muito grande ali.
É, eu tenho. Sabe o que eu acho, mano? Os dias de hoje as relações são tão supérfluas, assim, a pessoa tem tanta opção, que o bagulho da não monogamia pegou porque as pessoas já não se amam mais.
Nossa. Não existe amor em
São Paulo. Calma.
Os caras estão arrumando inimigos todo programa,
não,
todo momento.
Eu sou a favor da não monogamia, calma, mano. Eu sou 100%. Eu
mesmo... vou perceber.
Não, presta. Calma, família.
Agora dá pra entender porque o Buba não gosta de ter a identidade dele aí, ó.
Ele não quer se associar com essas atrocidades.
Não, mas aí vai virar treta no Twitter.
Não, deixa eu falar.
Vai,
posso falar?
Vai.
Deixa eu falar. Eu me considero hoje, depois dos meus últimos relacionamentos terem sido super, tipo, pá, tá ligado? Assim, clássicos. Hoje eu considero que, assim, eu não consigo me imaginar estando em um relacionamento monogâmico. Hoje eu não consigo. Uhum. Talvez com a ideia do futuro, daqui um ano, pense diferente. Uhum. Mas hoje eu penso, só estaria com alguém se essa pessoa entendesse que eu não vou fazer pergunta desde que ela não faça pergunta. Quando a gente tá junto, a gente tá junto. Quando a gente não tá, ó... Cada um faz o que quiser e acabou, entendeu? Eu tenho essa concepção hoje. Mas por quê? Porque eu tô, tipo... Não tô falando que esse é o caso de todo mundo. Tô falando da minha visão pessoal. Eu estou disponível para um relacionamento não monogâmico porque eu estou emocionalmente indisponível. Então, tipo assim, entendeu? Tipo, tá fechado, legal, tá muito legal ficar com essa pessoa, mas assim, eu não vou me apaixonar, não vou amar. Então, a minha visão, o que foi que normalizou a ideia de um relacionamento monogâmico para mim... É falta de afeto, pra mim.
E pode ser que esse afeto venha no futuro e você continue...
Sendo não monogâmico.
Sendo não monogâmico.
Sim. Eu não tô falando que quem pratica não monogamia não se ama, nada a ver. Não. Conheço casais não monogâmicos que se amam sim. E que tão aí, eu tô falando que pra mim...
Amam tanto que amam até outras pessoas.
É, velho, falo, tem amor demais pra dar.
Exato.
Tá ligado? Igual quando o Rafinha conta essa história, acho que no Ilha de Barbados, ou não sei se ele contou no Barbados ou no pessoal, então não vou repetir, foda-se. Mas é que tem essa coisa do tipo, a pessoa tá nessa do... Eu amo todo mundo. Aí o cara fala, não, mas... Mas você não me ama mais do que, sei lá...
Ah, mas isso aí é errado, você não. Querer... Não, eu falo assim, você perguntar pra pessoa o quanto você me ama. Tipo, a forma que eu amo você, às vezes não vai ser da mesma forma que você me ama, mas não quer dizer que seja menos ou mais, entende?
Não, isso sim, beleza, isso é justo.
Eu acho meio doido o casal ficar nessa, não, tipo, não,
não,
eu te amo
não.
Mais.
Isso é ruim, isso é ruim.
Isso é ruim.
Eu tô falando aqui, imagina só, imagina a situação. Amanhã a sua mina, ela descobre que, na verdade, ela ama todo mundo. Inclusive, tipo, pô, sei lá, você fala assim, tá, mas esse, sei lá, o cara acabou de, sei lá, o cara que abasteceu meu carro agora, você ama ele igual você me ama.
O cara ela do fala, restaurante sim. Do Salada Mista.
É, ela falou assim, eu amo todos os seres humanos. Ah. Não, aí é aquela coisa do ser eclético, né? Você ama todo mundo, você não ama ninguém. Essa é a minha opinião. Se você ama todo mundo, você não ama ninguém. Para! Não, ninguém tem tanto amor pra dar assim. É a minha opinião.
Ainda mais no Brasil que a gente vive, né? Que tá foda,
é,
mano.
Né?
Tá
é difícil, verdade, mano. É verdade. Mas assim, todo respeito e admiração por casais não monogâmicos, principalmente se a mina for gostosa. Porque daí tem uma chance pra nós também, né?
Eu não entendo porque tem.
Tô brincando,
essa
tô brincando.
Treta, tá ligado? Porque eu acho que, tipo. Eu acho que é um querendo muito.
É, impor a sua régua moral no outro.
É.
Todo rolê consentido aí, não importa o formato, tá? Não. Valendo. Tá valendo, tá bom? Não tem essa não,
é,
beleza.
O importante é a pessoa ser
desculpa
feliz.
Desculpa os comentários que fogem do que parece sensato. A gente fazer ao vivo é isso aí mesmo, né? A gente se arrepende 3 segundos depois, mas não dá pra editar, tá ligado? Talvez eu devesse focar mais
editado,
no meu canal lá.
Já ia ser.
É. Talvez corta, devesse focar sim. Mais no meu canal lá, que fala os bagulho, atrocidades muito piores, que eu sei que tem recurso de edição, né?
O Buba, dá pra anotar, porque o Buba, ele fala, eita, olha os caras! Ele já, opa, não dá pra editar, opa!
Opa, olha os caras!
Olha os caras!
Mano, a favor de todo tipo de relacionamento, não tem essa não, tá bom? Só disse que, quis dizer o meu ponto de vista. Eu cometi o erro de impor a minha régua moral... Eu falei de maneira ampla o que deveria ser só um relato pessoal.
Ah, mas o pessoal entendeu. Vocês não monogâmicos, vocês monogâmicos aí do chat, se amem. Viram uma grande suruba. É o amor, mano. Tem uma
não,
música...
mas os não monogâmicos não vão virar uma grande suruba.
O importante é todo mundo se amar. É. Tem uma música do trilha sonora do Gueto que é: a moda agora é pro swing transar, transar. Ele dá a dele, você dá a sua e pá. Depois escutem essa música aí. Mas ela é muito errada, porque é contra relacionamentos...
Sim, são outros tempos, né, outros mano? Tempos, infelizmente. Mano. Tem uma que é do DJ... Puta, os caras vão lembrar aí qual que é o DJ, que chama Sexo. E a música é sexo, 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 sexo. É isso.
É isso.
Sem parar. Sexo, sexo. Qual que é o DJ mesmo? É o... Esqueci o nome dele, enfim. Aí tem o Sexo Parte 2, tem o Sexo Parte 3 e é isso. Tá ligado?
Sexo, sexo, sexo.
Muito foda. Vamos, por falar nisso, e não tem nada a ver com isso, vamos só mudar de assunto. Vamos voltar pra pauta?
Bora, bora.
Muito devaneio, família. Que isso? Presta atenção, mano.
Depois vai vir a galera que gosta de ouvir o programa pra...
Se informar? Quem que faz isso? Para, para.
Eu gosto quando vocês devaneiam porque eu gosto de lavar louça ouvindo o jornal. Como se a gente fosse o William Bonner, né, mano?
Tá bom. Gosto. Vai, o jornal hoje passa no mesmo horário, tá? Não faça isso. A gente é melhor que o jornal hoje.
É melhor. Entendo.
Você já ouviu? Imagina, você já ouviu como é o nome do da menina lá? Da... Quem que apresenta o jornal hoje hoje?
Puta, não sei.
Quem apresenta o jornal hoje hoje é bom.
A gente podia ter uma pessoa do tempo, né?
Podia, né, mano? Se bem que o negócio do tempo é foda, né? Tem 83% de chance de chover. Aí, se não chover, ele tá certo. Se chover, ele tá certo também.
É.
Não, eu quero 100% ou no mínimo. Tá ligado? Tem essa. É, mano, grande. Ó, fala pra você. 95% de chance de chover hoje. Aí não chove. Eu falei, aí, mano, do tempo. Você falou que tinha 95% de chance. É, hoje era um daqueles 5.
Vou fazer o tempo, vou fazer o tempo.
Então vai, Buba.
Dia 28, hoje, 28 de novembro, vai ter mínima 19 graus.
Isso em São Paulo, você tá falando.
Em SP, tô falando de SP.
Perfeito.
E mínima a máxima 19, 27.
Máxima 27.
Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então, se você for sair, leva o seu guarda-chuva.
Certo.
Ou a capa de chuva também, porque eu sou a favor da capa de chuva.
É legal a capa de chuva, eu gosto de capa de chuva.
É
bacana.
Dia 29, amanhã, mínima 20. E máxima 26, vai fazer um climinha mais ou menos.
Climinha mais ou menos.
Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora.
Ai, mano, eu não gosto dessa...
Qualquer hora é foda,
pode
né, mano?
Pode ser que chova, pode ser que não. É a profissão mais fácil do mundo, é, de quem caralho, faz isso, cara. Mano.
Aí, muito ó, fácil. Dos próximos 15 dias, vai continuar mais ou menos esse clima mesmo. Mínima 20, máxima 26.
Olha
com isso. Sol, nuvens, pode ser que chove, pode ser que não chove. Só dia 2 de dezembro, no sábado, que vai fazer mínima de 19 e máxima de 32. Aí
pode
que esquenta um pouquinho.
É, porque dizem que dezembro vai ser pior, inclusive, né? Que o calor agudo de dezembro vai ser pior que o de novembro no Brasil inteiro, tá?
É que não é verão ainda, né? Vai chegar no final de dezembro. Mas é isso, rapaziada. Os próximos 15 dias vai ficar mais ou menos um climinha aí.
É isso.
Meio quente, mas tipo assim, eu acho que vai dar pra dormir de boa, assim.
Pega seu mombojaco e sua touca, depois faz 10 graus em São Paulo.
Isso aí, tira a roupinha do varal, cuidado.
Então vamos falar agora de um pouquinho de Milei e Bolsonaro e a gente finaliza indo pro governo Lula falando de Flávio Dino e de Gonetti. Eu não sei como pronuncia o nome do novo Gonet. PGR. Vamos falar um pouquinho de Milei, então. Milei, nunca mais fico de bem. Ele... foi eleito com um discurso extremamente radical.
Sim.
Vou acabar com o ministério, vou acabar com o servidor público. Inclusive, eu tava vendo até um perfil já, tipo, dos mileisistas arrependidos.
Uhum.
Que nem teve os bolsominions. Aí eu vi lá um servidor público falando, eu sou servidor público, mas não votei no Milei pra isso, porque era um anúncio sobre acabar com essas vagas, né,
Tem aquele vídeo público. Dele lá, que parece um episódio de The Office, dele arrancando as paradas, sim, as etiquetinhas, sim, assim.
Do... Ministério das Mulheres, afuera!
Afuera! É isso mesmo. Afuera! E aí agora a gente já descobriu o primeiro. Ele falou que ia acabar com o Banco Central. Papo de louco, né? Porque assim, todo país grande tem um Banco Central, só países microscópicos não tem um Banco Central. A Argentina não é um país microscópico. Ele falou que ia acabar com o Banco Central e que ia dolarizar a porra toda, né? Uhum. Que a partir de agora a gente vai trabalhar com dólares.
Nossa,
e tal.
É verdade, teve isso. Eu lembro que eu vi uns memes da galera achando que a moeda deles ia...
Uhum. Pois é, agora, sabe o que ele fez? Ele não só não vai acabar com o Banco Central, ele já nomeou um novo presidente para o Banco Central. E este cara já foi presidente do Banco Central no governo Macri, que ele xingou e destruiu. É como se o Bolsonaro tivesse sido eleito e tivesse escolhendo, sei lá, o Haddad para a economia, sabe assim?
Sim,
tipo,
sim.
O Milei não vai acabar com o Banco Central. Ele escolheu o cara que era ex-presidente do Banco Central do governo Macri. Imagina o mileizeiro como já tá. Os mileizeiros já tá como? Já está chorando. Já está chorando. Como que? Porque risada em espanhol é já, né? Como será que é choro em espanhol? Tem que ver se tem um choro diferente.
Não,
aí.
Mas isso não deve ser coisa
lento.
Lento?
Não, não é...
Llorar, tá falando aqui.
Llorar. Então, Llorar. Não tinha o bagulho da la llorona lá, a chorona? Llorar. Não, eles estão llorando.
Você não acha que os mileizeiros lá estão pensando assim, tipo, não, mas isso não é coisa do Milei. Provavelmente alguém tá forçando ele a fazer essas coisas.
Certeza. São os globalistas. O monarca já tá lá. Certeza! É, certeza que são os globalistas! Acorda! Tá ligado? Pois é. Aí, se liga nisso. Ele escolheu para a nova ministra da Segurança a Patrícia Bullrich, que ficou em terceiro lugar nas eleições, e que ele tava xingando, o cara que ficou em segundo.
Exatamente.
Ele tava xingando pra caralho ela. E agora, e todo mundo, é isso mesmo! Pode acabar com o status quo mesmo, esses políticos tradicionais, vai tudo mamar, aqui é Milei.
Porque na campanha dele foi bem parecida com a campanha do Bolsonaro, né? Esses ultradireitistas, que eles xingam e falam mal de todo mundo, e todo mundo que não é, ele é de esquerda. Tá
ligado? Sim.
Todo mundo, ele fez isso o tempo todo.
É, porque quando você tá na mais extrema direita, todo mundo está à sua esquerda, né? Então todo mundo é
esquerda. Ele criou esse pânico moral nas pessoas, igualzinho o Bolsonaro.
Sim.
Mexeu, né, trabalhou nessa
situação. Isso mostra também como é uma parada meio de fantoches, assim, de circo, tá ligado? Que o cara tá fazendo ali só pra galera que às vezes não é muito conhecida olhar e falar, nossa, esse cara é muito doido, muito diferente mesmo, né? Ele vai acabar com toda essa palhaçada. Mas não, no final é só um cirquinho que ele tá fazendo ali.
É só
ali,
um cirquinho. Pá, pá, pá. Ele escolheu ela pra ser ministra e ela não foi só candidata à presidência. Ela também já foi ministra do Macri, tá ligado?
Olha aí.
E ele colocou ela no Ministério da Segurança.
Exatamente.
Mas tava escorraçando ela na eleição. Ah, nós estamos em novembro ainda, nem deu janeiro, o cara nem tá lá na cadeira.
É, ele criou fake news sobre ela, tá ligado?
Sim.
Foi um show de horror.
E aí ele também, a parte que mais nos toca aqui, que eu acho muito engraçado, ele tinha falado, né, não vai ter negócio com comunista no meu governo.
Sim, sim.
Não vou negociar com o Xi Jinping, não vou negociar com Lula. Já tinha e aí tinha falado, já tinha convidado o Bolsonaro pra posse.
Sim.
Todo pra... Agora ele mandou uma carta pro Lula. Uma carta de, tipo, reconciliação e convite, né? Pra visita, inclusive.
É,
mano, como é que fica, caralho, os bolsonaristas, cara, agora que tava exaltando o Macri, tá ligado?
E aí?
Fica arrependido, né? Não tem o que fazer.
Pois é, Buba, vem aí pra nós. Ó.
Um trechinho da carta dele aqui, ó. Desejo que o tempo em comum como presidentes e chefes de governo seja uma etapa de trabalho frutífero e de construção de laços que consolidem o papel que a Argentina e Brasil podem e devem cumprir no Acordo das Nações. Mano, no dia seguinte que ele foi eleito, ele já mudou todo o discurso de campanha. Tá
completamente,
ligado?
Mano.
Teve aquele videozinho dele falando, ah, se o Lula quiser vir lá e tal, meio...
Sim, tipo meio dano de ombro. Se ele quiser vir, ué, ele é presidente do Brasil, né? Mudou muito o discurso, mano. Nossa senhora.
Porque é isso, não tem como ele cumprir todas essas loucuras que ele falava na campanha, tá ligado?
Eu sei, mas 2 dias depois de ser eleito, o cara começar com isso também é um pouco, né? Faz uma média, né? Ele não tá nem aí. Ele fala, ele tá basicamente falando assim, ó. Foda-se, vocês agora já estão eleitos, o que vocês vão fazer? Já me votaram em mim?
Mas ele também não tem base nenhuma lá no Congresso da Argentina, né?
Ah, é, você colocou aqui o dado, né? De que de 72 senadores argentinos, ele tem apoio de quantos?
De 8.
Caralho,
8 mano. Cadeiras é
nada, né?
São a favor dele. Então é, mano, é isso. O cara vai ter que... Aí o que acontece? Ou, a minha opinião é, ou seria um desastre esse governo ultraliberal, ou ele iria começar a operar de acordo com o jogo, e é o que tá acontecendo já, né? E aí o que acontece? Qualquer coisa de boa que der, a galera vai exaltar e falar, Milei. Mas a gente sabe que é o lado que abriu mão do discurso ultraliberal. E o que der errado, a galera vai pôr a culpa justamente nisso. É, mas tá vendo? Começou a ceder, acordos, fazer concessões, acordos, toma lá da cá, quer dizer, vai sempre servir. Eles sempre vão ter algum argumento.
Ele não é um anarcocapitalista de verdade.
É, né?
Nossa.
Como é a falácia do escocês de verdade?
Outro trecho da carta dele aqui, ó. Sabemos que nossos países estão estreitamente ligados pela geografia e história e, a partir disso, desejemos seguir compartilhando áreas de complementariedade a nível de integração física, comércio e presença internacional que permitem que toda esta ação conjunta se traduza para ambos os lados em crescimento e prosperidade para argentinos e brasileiros.
Nossa, aí falou, hein?
Não
aí,
foi ele que escreveu, mas tá foi. Beleza, tá ligado?
Ele assinou, foda-se, escreveu no Leu Pau Comeu, filho. Tá? Então é o seguinte, o Lula também tem interesse de que a Argentina não vá pro caralho, até porque a gente tem essa parada de tentar fazer acordos do Mercosul com a Europa, né, investimentos e tal. Então, beleza, por mais que a gente fique fazendo piada que ia comprar Bariloche, né, eu vi a gente falando assim, porra, agora que o Milei tá realmente mostrando que não vai ser esse ultraliberal louco, pô, meu sonho de comprar um resort na Argentina foi pro caralho, né? Tava pensando em vender meu apartamento em Perdizes pra comprar um complexo de esqui em Bariloche. Já não vai mais dar, entendeu? Mas é isso aí.
Vai ficar a moeda dos caras lá, né, e tudo também, pra pelo menos poder dar uma viajada, conhecer.
Pois é.
Ver como que é lá, dar um
salve. Que doideira, hein, Macri? Quer dizer, Milei. Até confundi, né? A gente tá falando, é isso. No fim das contas, vai ser outro governo Macri.
É
isso aí.
Vai ficar no meio termo ali.
Ato falho. Bolsonaro, por acaso não. Bolsonaro tem a ver, né? Ele foi eleito também com o discurso de ultraliberal, Paulo Guedes e o caralho. O que seria Paulo Guedes se não uma versão também de Milei, né? O Bolsonaro se encontrou esses dias aí com o Neymar.
Nossa.
Então, ontem, né?
Não, foi ontem, né? Isso, né?
Foi ontem.
Postou a fotinha lá, tipo, dois grandes atores, né? Um fingiu ser presidente e outro finge ser um grande jogador ainda.
Pois é.
É isso. eu tô falando isso, né? Daqui a pouco vem os Neymazete aí.
Aí vem, eles existem.
Eles vêm.
É foda, mano. O neymarzismo é um movimento que captura pessoas do bem, tá ligado? Tem gente que é sensata em várias coisas, aspectos da vida. Você fala, mas não faz sentido. Quebra o seu personagem você ser Neymarzete. Mas...
E o que. Não, e ele foi pra ouvir conselhos ainda do Bolsonaro, né? Que tipo de conselho um cara que não conseguiu ser presidente, não se reelegeu, vai dar pra um jogador de futebol,
pois
mano?
Pois é. Você não quer receber conselhos de um vencedor? Por que você vai conversar com o Bolsonaro, então?
Ele só fracassou em tudo que ele tentou fazer. O cara tava pegando moedinha do poço, mano,
mas
de
é
Brasília.
Isso. Dois digital influencer, tá ligado? Você pode até tá vendo na foto um ex-presidente e um ex-jogador em atividade. Você pode até tá vendo isso na foto. De fato, o que nós temos é um encontro de influencers, tá ligado? Isso aqui é que nem quando a Tainá Costa encontra com a Maísa, tá ligado? É isso. São dois digital influencers. Um tava participando de inauguração de hamburgueria, o outro tava fazendo merchan da Blaze. É isso. Pode parecer um ex-jogador de futebol, um ex-presidente. São dois influencers medíocres, inclusive, tá bom? O Bolsonaro conseguiu ir na casa do Neymar. Não conseguiu ir no próprio protesto ele agitou, né?
Exatamente.
Esse não deu pra ele ir. Esse daí não deu pra ele ir. Rolou uma manifestação ali por causa do bolsonarista... terrorista, né? O bolsonarista que invadiu, que tentou rasgar a Constituição, que invadiu o Congresso Nacional, ele morreu na cadeia pelas comorbidades que tinha, a gente falou sobre isso aqui, ninguém fica feliz de ver a morte de ninguém, mas a gente sabe que esse é o sistema carcerário brasileiro, a gente sabe que esse cara era um criminoso e essa fatalidade aconteceu. Uma manifestação foi convocada em nome do Bolsonaro, por Bolsonaro e por nós, bolsonaristas.
Não faz sentido nenhum, mano, porque o bagulho deveria ser em nome do cara que morreu e o sistema carcerário e, tipo, uma indignação. Bolsonaro.
Não, e no fim das contas, se você for pensar, né, se isso motivou um protesto, quem diria que em novembro de 2023 bolsonaristas estariam indo pra rua numa espécie de, ainda que não intencional, protesto pelos direitos humanos?
Pois é.
Isso é, porra, anda, caralho, olha o que o governo Lula tá fazendo. Colocando bolsonarista pra protestar por direitos humanos? Caralho, faz o L mesmo,
cuzão. Ia ser na Avenida Paulista esse encontro com o Bolsonaro?
Na verdade ia ter aqui,
em vários,
né,
lugares.
Vários lugares e tal.
O problema deles estarem defendendo direitos humanos é que é quem eles acham
que é humano,
isso. Consideram que são humanos,
é
tá ligado?
Direitos humanos para humanos direitos.
Um animal que você acha que seria de extrema direita, assim, um animal que você olha
gato.
Pra ele. O gato?
Claro, mano.
Não.
Ah, não.
É isso.
Gato, pai.
Gato, mano.
Gato. O gato é um animal que caça por esporte, mano. Você sabia disso?
Caralho.
O gato, muitas vezes, ele caça bichos que ele não vai nem comer, mano. Ele caça por esporte, mano. Gosta de matar, mano.
Mas aí o cachorro também trabalha pra polícia, né?
Sim, exatamente. Leal a quem tá empregando ele. Tem essa, mano.
Tem essa.
A não ser que você vai falar que tá... Aí, nossa, quase que eu te dou um checkmate agora que ia ficar chato.
Mano.
Eu ia te dar um checkmate que ia ficar chato. Se
não,
você
mano,
duvidar, eu dou, mas eu não vou, vai ficar chato.
Qualquer coisa que você fala, você tá passando pano só.
Pra quem? Aí, pro cachorro? Ah, então pra você todo policial é... Beleza, aí, polícia.
Ó, checkmate, olha a carta que ele ia puxar, ó.
Demorou,
olha a carta
então.
Aqui,
não,
ó.
Não tô falando de policiais. Tô falando de instituição.
Lógico.
Instituição...
Mas o aí, gato ó. Não, velho. Pô, mas por que gato? Só porque ele caça por esporte?
É. Porque ele não... porque ele gosta de matar. O gato é armamentista. Ele já carrega armas, aquelas já garras carrega. E tal.
Eu ia no boi mesmo, no gado.
Você acha que o boi é de extrema direita?
Pelo lance de rebanho, toda a... mas aí sabe, você um... facilmente precisa de um líder ali pra ficar te levando pros lugares. Você não raciocina muito por si mesmo. É um animal muito mais fácil manipulável, assim.
É, acho que animais não raciocinam em geral, né? Não, tô te zoando nesse...
Não, tem nesse... animais que raciocinam
falando...
pra caramba.
Não, tô falando que tem vários animais arrebanháveis, tá ligado? As ovelhas também são assim. As...
É, então, ovelha, esses animais assim, que eu sinto que são mais fáceis de ser manipuláveis. Do que outros que tem um instinto mais... Aí vira um papo de coach muito zoado, né?
Mas aí também... Começa a olhar, mas é aí está falando de ovelha, que eles são fáceis de manipular.
Sim.
Mas quem fica ali mexendo nas ovelhas é o cachorro. É o Border Collie.
É.
Verdade.
Então, um líder das massas.
E um porco, né? E um porco também. O porco, ele também manipula as ovelhas.
Ah, é?
Né? O baby porquinho atrapalhado, pô.
Beleza!
O baby, ele tá lá, fi. Vai, porco. Aí ele faz o bagulho todo acontecer.
Beleza, pô. Ele beleza.
É ele é foda.
Que animal
baby?
Seria de... Da esquerda radical?
Da esquerda radical?
O bode, filho.
O bode?
O bode, mano. O bode falou, me arrebanhar? Não.
Vou te dar-lhe uma cabeçada.
É. E o... é, paz entre nós e guerra aos senhores pastores, mano.
O ganso é...
Ganso é brabo.
Ganso é,
é o
brabo,
ganso
mano.
É, o ganso é... É raivoso, mano. O ganso é raivoso.
Ganso, ele, né, ele briga até entre eles ali também.
É verdade, o ganso é raivoso, tá? Por que a gente tá falando disso mesmo?
Por causa do Bolsonaro, que não foi no próprio...
Ah, é verdade.
Ah, mas ele não foi também, dizem, porque flopou, né?
Foi, mas flopou e não flopou pouco não,
também
tá?
A maioria da galera tá presa.
Tem dessa, né? Eu vi um Twitter falando, lógico, tem mais patriota na papuda do que na rua, né, mano?
Aí é foda. Por que que ele não faz os encontros, então, lá dentro dos presídios, lá? Vai lá visitar os caras.
É verdade.
Vai fazer uma palestrinha. Ô, mano.
Mas voltar, também eu vi um...
Obrigado por tudo.
Mas,
aí, né?
Eu vi um comentário da Ed News lá no Twitter,
uhum.
Que não é que não tenha mais bolsonarista, mas é que também muitos deles... Tenho medo de tomar um processo nas costas também, depois de tudo que aconteceu.
É, por causa da ditadura do judiciário,
é,
né?
Então.
As baratas voltaram pro esgoto por um leve momento, né, mano? Sabe quando o rato, ele começa a andar de dia, que é aquele negócio que começa a dar na cabeça? Olha o momento cultural aí, ó. Isso aí é real. Tem o rato, quando ele começa a perder o medo do gato, é porque tem um tipo de... hormônio na cabeça dele, uma parada que faz ele andar mais na luz do dia e tal. E aí ele perde a noção.
Certo.
Quando ele tira essa parada, ele volta a se esconder. Ele começa a ter noção do perigo,
entendi,
mano.
Entendi. A noção do perigo, no fim das contas, como disse...
Senso.
Oi?
O bom senso.
O bom senso, né, mano? Como disse D2 lá na letra, como que era? Nobody move, nobody gets hurt. Ninguém se move, ninguém se machucará. Mas respeito é bom manter os dentes no lugar.
É.
Não tem a ver, nada a ver. Se tem errado.
Mas faz sentido, porque se eles mantessem o respeito e estivessem dentro das quatro linhas da Constituição, eles não estavam só com os dentes no lugar, como também estavam na casinha deles,
tá,
né?
Mental, mas se tivesse fumado maconha, não tava fazendo essas porra, mano. Era os isso.
Os caras voltaram a ter medo, então, tipo... É. Não teve aquele cara lá que... Foi o Hariel ou o Daniel lá, que o segurança bateu no nazistão lá?
O Daniel, MC Daniel.
Ah, mano, tem que solar. E ainda teve um outro doido que foi falar que o maluco tava na razão, mano.
Não é na razão.
Eu vi a situação. Briga lá,
a situação foi que o Vanderlei Silva, bolsonarista, intimou o segurança do MC Daniel pra porrada.
Ah, tipo, meu Deus. Por quê, mano? Só porque ele deu um soco no cara lá que tinha...
A estrela nazista, né? A estrela
é o sol de não sei o que lá.
Sol negro,
nada,
né?
O cara,
mano.
Do nada, tipo, mano.
Sabe?
Tá,
tipo, mano, não tem nem muito
mas
que...
ele chamou, tipo, pro box, assim, de tipo, ah, vamos fazer um...
Não, é, ele citou...
uma grana.
Aí, olha só, ele citou o nome do evento. Tipo assim, ó. Ele viu a oportunidade de negócio e falou, vamos lutar, eu e você, você é bom contra isso. Vamos ver se você é bom contra uma pessoa que sabe lutar lá no Fight Music Show dia tal, sabe assim?
Ah,
quis fazer negócio. Mesma coisa que a mamãe falei quis fazer, entendeu?
Tipo, você pega uma situação...
Ah, eu vi aqui uma oportunidade de negócio. É. Não, não é assim.
Você pega uma situação onde um cara tava sendo totalmente escroto, E aí ele apanha, se descobre que aquele cara já é nazistão pela tatuagem que ele tinha.
Sim.
E aí você olha e fala, não, peraí, por que você não vem bater em mim então? É. Não nesse cara
aí. Mas
é,
acho que você também aproveitar um pouco da mídia também. Do,
sim, do sim.
Tem que fazer uma grana também.
É lógico, é lógico. O que é bizarro, né? Porque esperava-se que um mano desse tivesse muito rico. Será que não? Não sei, não faço a menor ideia.
Não sei, não... Ah, deve estar, né?
Mas é, cenas lamentáveis, né? Ah, é? Você bateu no nazista? Quero ver se você consegue bater em mim. Pera, por que que você tá... Como que eu... Qual que, por que, mano?
Sim.
Tá ligado? Mas enfim, né?
Ah, uma frase que eu vi uma vez, não sei se ela vai se encaixar bem, mas ela me veio na cabeça quando você falou sobre se o cara tava rico. Que era, eu vi um homem tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro.
É, essa daí é...
Eu gosto dessa frase.
Interessante. Às vezes eu queria ser esse pobre também, né? Tô brincando.
É aí que você vai se tornar uma pessoa muito pobre de tudo,
tô
né?
Tô brincando. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Não, essa letra fala eu sou rico de mulher, né?
Não, não tem isso.
Sim, eu sou rico, rico, rico. Eu sou rico de mulher, mano.
Marré, marré.
Não é? Ou era uma paródia não, que eu ouvi?
Eu acho que você ouviu uma paródia. Marré de si, não tem uma parada assim?
Qual que é a letra original do eu sou
e
pobre de marré?
Eu acho que é do Claudinho Buchecha.
Do Claudinho Buchecha, tem no filme isso. Eu sou pobre... É, eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré de si.
Isso, lembra até aí.
Daí repete essa parte. Pá, 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 pá. É, eu sou rica, rica, rica de marré, marré. Eu sou rica, rica, mesma coisa. Daí ele só vai trocando. Eu queria uma de vossas filhas de marré, marré. Daí ele repete. Escolhei a quem, a qual quiser de marré, marré.
Nossa, esse já tá tudo certo.
É isso, bom, então é isso, ele é rico de mulher.
Eu sou, este ofício me agrada, lá se foi, mas essa parte assim de mulher, mulher não tem. Mano.
Não, eu vi alguém falando isso, olha só, caí no, como chama isso? O efeito Mandela do bagulho. É. Achava que essa era a letra original. Tudo bem.
Eu sabia que era do Claudinho Buchecha, porque quando a gente cantava pra caramba, isso aí, eu sou rico, rico, rico.
Rico, rico de quê?
De marré, não é?
Ah, é pobre, 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 mano.
Não, mas tem a parte do rico também.
Tem o rico, rico de marré. O que é marré, mano? Marré,
deve
marré
ser
um bairro de Paris, mano. É.
Não tem eu sou rico, 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 tem?
Ih, olha lá, tá vendo? Efeito Mandela, toma o Mandela como vem. Tem... Olha o Mandelão como vem.
Mas tem rico.
Não, tem eu sou rica, 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 tem. De marré, marré. Eu sou rica, 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 de marré desci.
Viu?
É, mano, nem faz... Aí vai... Todo respeito aí à história, o legado, né? Mas que porra de letra é essa, mano? Que porra de letra é essa, Claudinho Buchecha?
É porque o ritmo é mais legal, né? Tem um ritmozinho ali da música, paradinha, pô.
Vamos...
Não é muito boa.
Vamos falar de governo Lula, então. Ah.
Ai, meu Deus do céu. Eu tentei, hein, chat? Eu tentei enrolar o programa pra...
É, vamos falar, vamos falar. Que porra de música é essa mesmo? De onde é isso mesmo?
Do Dragon Ball. Momento de tensão.
Momento de tensão.
Muito bom, muito bom. Que susto do caralho. Flávio Dino é a nova indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal.
Eu vou vaiar.
Não, porque...
Ah, eu
calma.
Vou vaiar. Porque, não,
tudo não, bem.
O meu ponto
justo,
é outro.
Justo, justo. Vai, Lula, seu
vou
ponto.
Vaiar.
Seu
eu
ponto.
Acho que deveria, sim, ter indicado uma mina pra lá, mano.
Eu também acho.
Não adianta, tipo, pô, cara, só tem cara lá. E aí, tipo, fica meio desproporcional quando as pessoas vão fazer os julgamentos para...
Pois é. Sabe que eu vi uma galera afirmando...
Mas antes da gente continuar, pedir pro pessoal deixar o like.
Oh.
Eu achei que nessa altura do campeonato, com mais de 200 episódios, a gente não ia precisar mais falar isso.
Não, mas tudo bem, a gente fala, não tem problema. Você se esqueceu, né? Bracinho curto, né? Velociraptor do caralho. Você esqueceu, né? Faz o seguinte, clica no like pro seu paizão. Por favor, a moedinha no chapéu da gente, por favor, pra que o YouTube saiba que a gente é legal. E fala assim, ah, é legal? Então vou mandar pra uma galera. De repente manda pra uma galera, de repente nós tá usando novos ares, indo no teatro mais próximo da sua cidade. Pensou? Dessa letra show ao vivo? Dessa letra show de verão? Dessa letra show na faixa de Gaza?
Agora dá pra gente fazer na praia.
Por que, que agora dá pra fazer
porque
na
agora
praia?
O Lodi é praieiro, pô.
Porque agora ele é praieiro e guerreiro. Olha aí, o Lodi, praieiro, hein? Que doideira. Então, rapaziada, por favor, aperta o like aí, na moral. É, como é que diria minha avó? Vai cair a porra do braço?
Você mordeu seu pai na bunda, mano?
Quê? Por que isso?
Você não é maluco, pô. Você nunca ouviu isso?
Não.
A gente falava muito quando ia brigar, mano. Você não é maluco, pô. Você não mordeu seu pai na bunda pra vir falar merda pra mim?
Muito bom, muito bom. Deixa o likezinho aí. Então é o seguinte, Lodi, concordo com você, tá bom? tinha que ser uma mulher e tinha que ser uma mulher preta no foda. STF. A representatividade não é essa coisa vazia e lacradora como a gente diz, não, tá ligado? Sim. A gente teve essa discussão aqui muito legal no dia que tava aí os caras do Medo e Delírio em Brasília, né? Porque tava se falando ali do Zanin e tal na época. Não é uma figura lamentável como a do Zanin. Tenho que dizer que Flávio Dino tem uma história interessante aí como jurista, né? Ele que era juiz e tudo e tava aí como o nosso ministro da Justiça. É uma figura pela qual eu tenho apreço, sim, tá ligado? Mas não precisava ter sido ele realmente. Até porque eu vi gente na internet dizendo, e com razão, que o Lula tá sendo responsável pela redução da diversidade no STF.
Olha que irônico,
e ele tirou,
né?
Saiu ele não, né? Mas saiu agora Rosa Weber, aposentadoria.
Aposentou.
E aí colocou o Flávio Dino lá. Uma mulher a menos ainda nas cadeiras, que já são poucas. Tá ligado?
O cara me sobe a rampa com indígena. Um cachorro, tinha um moço PSD lá, né?
Sim, PCD.
PCD? PCD é foda. PCD.
Ele não subiu com o arquivo do Photoshop lá.
Entre outras, mas aí na hora de realmente fazer a mudança, fazer o bagulho acontecer, é só...
Aí não dá, né?
Aí,
aí tem que ter conchavo, aí tem que ter tamalá e medir aqui. Não estou falando que ele tá fazendo isso, tá bom, presidente? Mas tá. Aí tem que agradar o fulano e o cicrano. E cadê o discurso da eleição? Realmente, acho estranho. Mas, tendo em vista que a primeira indicação dele foi o Zanin, indica lá o Flávio Dino, é um sonho, tá ligado?
Sim.
Agora, pô, faltou esse aceno a todo mundo que ele disse que ia acenar, né?
E reforçando aqui, eu acho da hora o Dino também, gosto pra caramba de tudo que ele apresenta ali, as paradas, ele é um cara que tá sempre ativo também nas redes sociais, contra as injustiças e tudo mais. Mas eu ficaria muito mais feliz se fosse uma mina lá.
Pois né? Agora o Dino será sabatinado no Senado, né? Sabatina, ele tem que ser aprovado no Senado, ele vai ser sabatinado e tem que receber 41 votos dos senadores para que seja aprovado. Mas, mano, você acha que isso daí já não tinha... É foda, né? Não existe... Eu acho que não existe a possibilidade de ser reprovado. Ah, já chegou lá com esse nome, é porque já trocou ideia com o Senado, já sabe qual é o movimento.
Já
decidiu o que vai custar isso, né, no jogo da política. Que concessão tem que fazer pra você aprovar minha indicação? A política é uma bosta, é um saco, é um tédio. Então, já é beleza. O Flávio Dino será ministro do STF. Agora, o Dino tá no lugar da Rosa Weber. A gente teve também a felicidade... Isso aqui não acho que não dá processo eu dizer que a felicidade de não ter mais Augusto Aras na PGR, na Procuradoria-Geral da República, e o Bolsonaro... O Bolsonaro não, credo.
Bate na madeira.
Bati no plástico, mano. Nem tudo bem, eu não sou supersticioso. O Lula, na hora de indicar alguém pro lugar do Augusto Aras, indicou o tal do Gonê. É assim que pronuncia?
Foda,
se pronuncia? O Gonê é um cara que no passado já votou contra a responsabilização do Estado lá nos crimes da ditadura. Por exemplo, responsabilizar o Estado por ter assassinado figuras, ter torturado figuras. O Gonê, que é o novo Procurador-Geral da República, indicação do Lula, é esse cara.
Mano, pelo amor de Deus, né? A justiça não puxa... A justiça que eu falo é, tipo, esses caras não puxam o Lula, a capivara desses malucos.
Puxa,
não, mano,
puxa.
Pra olhar e falar, isso aqui pode dar um problema grande pra gente no futuro, essas posições dele aqui, hein? Melhor
mas
não.
Puxa,
hein?
A questão é que pra poder fazer política do jeito que é conciliador... Tá ligado?
Sim, ele tem que...
Então, tem é um pouco é forte
foda,
de dizer.
Né,
não tem, tá ligado? Não tem, tá ligado? Teria outras estratégias, outros caminhos pra tomar, mas ele toma sempre o caminho do... companheiro...
Amor, hein, Lula? Tá foda.
Tá ligado?
É que tá fazendo esses tipos de movimentos e não vai funcionar, velho. Não vai rolar.
Pois é. Pois é. Aquela, eu não lembro onde a gente falou sobre isso, sobre como ele poderia assinar pro povo, assinalar pro povo e falar, ó, vocês estão comigo que eu vou tomar uma decisão aqui que o bagulho vai pegar. Sim. Mas não. Faz a velha política e indica agora pra Procuradoria-Geral da República o tal do Gonete.
Os militares podem ficar suave, né?
Pode ficar tranquilo, ninguém vai...
Rapaziada.
Eu espero que a gente não tenha que usar aquela frase... Do Duas Caras, do Batman, Cavaleiro das Trevas, no futuro.
É, né? Do viver o suficiente pra virar vilão.
Espero que não chegue esse momento onde eu olhe pra você e fale morra como herói, viva muito
será?
Pra se tornar um vilão.
Porque como eu disse, toda vez que o Bolsonaro fala assim, o bolsonarista fala, faz o L. Eu falo, toma dois aqui, ó, toma o duplo. Você quer o alfabeto todo? Eu faço o A, o B, o C, o D, o alfa, o beta, o teta. Eu faço o 0, o 1, o 2. Eu faço o Pi, eu faço o Pitágoras. Eu faço... Eu faço, sabe assim, faço. Eu faço o símbolo lá que era o nome do Prince, tá ligado? Eu faço o fuso rodar do Skyrim, eu faço, tá ligado? O que vocês querem agora? Será que em 4 anos, em algum momento, a gente vai falar...
É, né?
Tá foda, difícil.
Né? Ah, já não... Mas tá tudo bem, porque a gente sempre soube.
Mas lembrando, não comparando com o Bolsonaro.
Não
comparando.
Perto do que o Lula poderia ser de ruim, aproveitando que o anterior era o pior da história...
Pois é.
Ainda estamos indo bem.
Tamo bem, pô.
Tamo bem. E a gente sabe ainda, desde o começo, que a gente apertou o 13 e confirma, mas que nós estamos à esquerda do Lula também. E que a gente não tem rabo preso com esse governo, não, entendeu? E que a gente faria tudo de novo se fosse pra tirar o Bolsonaro de novo. Se tivesse uma maquininha pra voltar no tempo, faria igual, e faria de novo, e faria isso, de isso. novo. E faço o alfabeto inteiro e todos os números, faço os números, faço o pi, faço 38 dígitos do pi.
Na época do Bolsonaro, eu tava escalando o Moro. Pro STF.
Nossa, verdade, é verdade. Mano! É verdade, tamo com o Dino lá, podia estar com o Moro.
Mano.
Porra, família! Toda vez que eu ficar arrependido, eu vou pensar nisso. Arrependido não, mas toda vez que der uma. Porra, Lula, eu vou lembrar. Nossa, calma.
Calma.
Já tá com o Moro no STF agora. Calma, calma. Caraca. Tá ligado?
Pô, eu tenho muita curiosidade de um dia trocar uma ideia com alguém que pegou momentos na política assim que nem a gente pegou o Bolsonaro, que a gente sabia que era horrível em todas as situações. Então, tipo, você tá um dia com alguém que, mano, ele tava durante todo o governo Collor, tá ligado? Uhum. Aquela loucura. O cara que, tipo, ele passou por antes, durante e depois da ditadura.
Sim.
Aquela loucura. Porque são momentos, assim, na política que eu sei que foram realmente merda pro Brasil.
Sim.
E deve ter tido outros que eu não vou lembrar agora. Mas eu peguei muito o governo Lula, né? Então,
Eu
queria muito...
Entender, né?
Entender.
Porque aquela história, né? Se a gente não estuda a história, a gente tá fadado a repeti-la, né?
Isso.
É foda, mano. É foda. Então, lamentamos mais uma escolha do companheiro Lula, agora pra PGR. E lamentamos também, parcialmente, né? Porque Flávio Dino eu acho um cara da hora, apesar do... Eu acho da hora, apesar da galera, tipo, achar que... A galera sempre vai buscar olhar com maus olhos as escolhas e tal. Uhum. Tipo, ah, vai colocar mais homem, vai colocar o próprio ministro da Justiça. Vai colocar... Ah, mano, vai tomar. O Flávio tem, o Dino tem uma história braba aí como jurista, tá ligado?
Sim,
não acho
sim,
errado
sim,
ele estar
tá
no STF. Acho errado ele estar tá num momento em que a gente poderia aproveitar a deixa pra aumentar a diversidade.
Pô,
do
ele,
STF,
quando
né?
começou a rolar os bagulho da Taylor Swift lá, ele foi lá, ó. Na claro. Hora também.
Inclusive, se o Dino quiser vir aqui conversar.
Porra, Dino, pô, na
antes
moral.
Senta na cadeira, porque eu acho que depois que esse cara senta lá, demora pra caralho.
Já era.
O cara não tem mais tempo
demais.
Pra nada.
Dino, alguém dá um salve no Dino lá, ô, pessoal?
Pô, vamos levantar lá no Twitter dele, ele é ativo no Twitter lá, ó. Cola no Dessa Letra
tem
Show.
Tem gente da comunicação do governo aí que vê nós. Não é? Não tava me convidando pra ir pro café com influencers lá no Planalto?
Nossa, isso aí deu treta, hein, mano?
Chama a Índia. É, eu falei, você tá ligado? A gente tem feeling. Eu falei, não, não vou não. Eu não vou não. Aí, ó, tá vendo? Vai, fala do gordão.
Mano.
Agora, chama. Agora que vocês não estão aí, bota o Dino pra trocar ideia com nós.
Caralho, cara. Eu queria poder falar muita coisa sobre esse lance do café, mas eu prefiro não falar.
É.
Porque senão, a gente também muitas pessoas.
Isso, a gente joga muitos colegas aos leões, né? Os caras tava na boa intenção, não sabia no que ia
lá. Conversando lá naquele ambiente insalubre lá, a galera enchendo ele de fake news lá. E, pô, vem conversar num ambiente agradável.
É, aqui você vai ser, porra. E outro, você tá ligado que ele é camarada, né? Ele é comuna, o Dino. Ele falou mesmo sobre ser comuna.
Ele tem com o Hulk também, ele gosta de cultura pop pra caramba. Tem umas fotinhas dele nos rolezinhos.
E, porra, venha, Dino, tá bom?
Da hora, esse é um papo legal.
É isso, então. Vamos entrar nas nossas mensagens?
Bora.
Fazer um negócio aqui do protocolo banheiro.
Vai lá, vai lá.
Começa
vou,
a ler,
vou
eu já
lendo aqui. Vai lá. Olha aí, Chapolin Colorado aqui mandou. Convido o Marx do canal Marx Comenta, vai ser show. Olha aí, ó. Fica aí a recomendação, né, Buba, pra gente separar aí e ver qualquer momento. É legal lembrar também que tem muitas pessoas que vocês esperem pra gente chamar, só que às vezes as pessoas não são de São Paulo. A gente programa... por exemplo, no Dessa Letra, a gente fecha um mês, né, com o convidado, um mês antes. Então, às vezes, o cara tá aqui, mas, mano, a gente já tá fechado o mês. Não tem como a gente mudar os outros convidados que a gente já programou, né?
Pô, antes de ler, pega os bonequinhos que tá ali,
verdade.
Ó. Da Kaol, o Pingo Comunista e o Capirotinho.
Caraca,
mostra na sua câmera.
Olha aí, ó. Chegou aqui, né? Eita. Eu quase derrubei aqui o capirotinho. De quebrar o capirotinho. O da Kaol que ela fez, né? O Pingo Comunista.
Comum, né?
Olha aí que legal, mano. Ele vem nessa basezinha aqui. E com ele aqui, pô, muito bonito, oh, mano.
Muito
tá maluco,
foda,
mano.
Muito bonitinho.
Ó, zelo, mó... Ô, peraí, deixa eu colocar certo que tem o símbolozinho aqui na frente, aqui, ó. E o capirotinho. Pô, o capirotinho
é bonito,
é brabo,
também,
mano.
Hein?
Cartunista também, aí, ó, faz
muito
aí.
Foda. Esmero mil
anos,
e
né,
manualidade.
Mano? Ele deu aqui, ele mandou pra gente também um manifesto proletário, né?
Mandou.
Mandou, e é legal que você abre uma página por dia e fala ela lá, manda no e-mail de todo mundo da empresa, assim, cara. Eu tava postando uma por dia no Twitter também. É, pô, muito bom, mano, pesadinho.
Ambos vão estar na CCXP, inclusive lá nas mesinhas, no Artist Alley. A Kaol vai estar na mesa A36.
Foda.
E o Capirotinho na mesa D21-22. Então, ó, quem colar na CCXP, passa lá na mesa. Fala que viu os bonequinhos aqui no dessa letra show, inclusive.
E adquire. Eu não sei se eles estão colocando lá para vender também os bonecos, mas eles têm os materiais deles lá também.
Sim, é. Vai lá, compra um...
Você não vai esse ano, né, Buba, pra CCXP?
Puta, não vou, mano.
Buba sempre... Vira e mexe, ele ia lá. A galera não sabe quem é, mas ele passa na mesinha da galera.
Comprei pin da Kaol ano passado, inclusive.
O Paulo Moreira você também comprou.
Comprei o print do Paulo Moreira também.
Você tava lá, eu lembro. Você ia cá, né?
Comprei de uma artista muito foda que chama Renata Nolasco também, que eu sou fã demais. O ano passado eu comprei dela também.
E é legal isso, vocês não sabem quem é o Buba, mas ele passa nas mesinhas, vai comprando, vai conversando, adquirindo, como uma pessoa que ninguém sabe quem é. É. E mal sabe vocês, o cara tá cheio de trampo e quadrinho aí, mano. Caraca. Bom, você quer esperar o Cauê voltar pra gente ler, mano?
Não, pode ler.
Pode ler, não?
Pode.
Bom, Lots Gameplay manda aqui, né? Fala, CBL, querem ficar mais saudáveis em 2024? A Nutri.Hosler pode ajudar você ou sua empresa com uma consultoria nutricional personalizada.
Olha aí.
Focando em alcançar os seus objetivos. Sem loucuras, se falar que veio do Dessa Letra Show, ganha um desconto. Nutri.Hosler. Instagram, né? Esse é o Instagram. Ele... Por que que ele escreveu Instagram assim?
Sei lá, velho.
Colocou tudo doido.
E a gente tava falando que a gente queria começar a ir na academia,
é,
olha aí, ó.
Fazer um nutricionista.
Academia, já passa no nutricionista e fica tudo show.
Mas pra você fazer academia, necessariamente você precisa passar no...
Não.
Eu tenho medo de passar no nutricionista e cortar as coisas que eu gosto de comer tudo.
Então, mano, tem os nutricionistas que eles fazem essas dietas restritivas, mas, mano, o legal é achar um que não faz, porque não precisa, não tem necessidade.
É, já precisa o cara falar, agora você não pode mais tomar sua manga com leite.
Não.
Eu vou ficar puto, mano. A Maíra? Fala Maíra ou Maíra?
Maíra,
né? A Maíra Marini, ela manda aqui, pagando para esclarecer que... Falei da Manisoba ontem porque tu mencionou a dúvida no Podpah, vacilão. Aí, ó, Cauê vacilão.
Ele nem lembrou. Ele mencionou no Podpah,
mano. Mano, mas como eles chegaram na Manisoba, mano?
Sei lá, velho.
Bom, como o Cauê tava com mágico, eu tenho certeza que deve ter influência de mágica nisso daí, mano. Não duvido não, mano.
Fala aí, Cauê.
Aí, ó, você não lembrou, mano. A mina falou da Manisoba porque você citou a Manisoba no... No Podpah.
Citei, é?
Citou.
Pega o negocinho da Insider.
Nossa, eu tô com esse bagulho o programa inteiro aqui?
Tá. Ah.
Que cringe, mano.
Cara, você tá no nível... Tá foda, hein?
Já era.
Já era, já, tá? O cara...
Já era, tá?
Começou o programa, eu vi ali do lado, eu falei,
Sabe que... Vou fazer um devaneio aqui. Quando a gente era jovem, a gente via essas pessoas ficando gagá e falava, mano, deve ser zoeira. Esse cara paga de gagá. Tipo, ele paga de gagá pra falar, ai, a minha vida é tão... Ai, sabe, eu nem lembro. Mano, infelizmente, vai chegando uma hora que você vai ficar... Você se sente, às vezes, meio... A idade bate em você, Lodi.
Eu tava assim, com esse devaneio esses dias, porque a idade bateu quando o moleque filha da puta aqui de Jundiaí me chamou de tio, né? Na escolinha
certo,
ali do primário.
Certo.
E falou, e aí, tio? Aí eu fiquei meio mal. Eu tava pensando, será que eu tenho a consciência que eu estou envelhecendo? Tipo assim, a consciência de eu notar que eu já fui jovem um dia e minha pele, ela tá cada vez mais virando um maracujá.
É possível. Eu, quando você tem uma barba grisalha que nem a minha, você percebe o tempo todo.
Então, né? Mas o momento que você percebe que você não vai naturalizando isso, falando, ah, tá um pouquinho mais, tá um pouquinho mais. De repente, você vai ver se vai já tá numa cadeira de roda, velho.
É, entendeu? Como diria a música lá, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, tá ligado? No espelho, essa cara já não é minha. É, mano.
Você conhece, mano?
Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Não conhece?
Engenheiros do Havaí?
Quase. Continua.
Os Hermanos.
Não. Titãs.
Ah. Nossa, Titãs, mano. Não. Ó, oh,
Ia falar mal, mas deixou
quieto. Ah, deixa quieto.
Não, não. Deixa quieto. Não, eu gosto de Titãs. Não é dele, é do Epitáfio?
É.
É uma música que eu gosto. É. O acaso vai. Toma. O acaso tá protegendo a gente até hoje, né?
É, protege, mas também não. É o acaso, né, mano? É o caos, né, mano? É. Não dá pra confiar nessas coisas, não.
Farma Comunista, manda aqui, salve CBL. Cauê, sobre a sua insônia, você já tentou usar óleo de cannabis mais melatonina? Tenho TAG e sofria de insônia. Graças ao óleo da Santa CBD mais melatonina, eu consigo dormir e às vezes tenho paz de espírito. O que que tá aqui que tem o print? Amo vocês.
Olha, eu já usei melatonina, já usei óleo do cannabidiol não, né? Eu uso in natura mesmo. E ajuda. E eu não tenho, não é bem insônia, rapaziada. A qualidade do meu sono é uma bosta, sabe? Tipo, é tudo. É o calor, é os cachorros subindo em mim, é o sobrepeso, é tudo, mano.
Estresse diário.
O estresse, é uma dificuldade de desligar que eu tenho desde sempre, mano. Desde sempre. Eu era um adolescente, pré-adolescente, com 12, 13 anos de idade, que tinha dificuldade de dormir, tá ligado? Sempre foi um problema na minha vida, tá ligado?
Então...
Mas fica, é interessante. Eu nunca fiz um tratamento regularzinho assim de fazer óleo canabidiol com melatonina. De repente, pô, isso daí pode ser uma...
Vamos chamar alguém pra falar de sono aqui?
Pô, esse é legal, tem várias perguntas.
Né?
Mas tem que ser alguém que entende também da parte mística da parada. Tipo, aí, o João não. Pestana. Não, eu falo do tipo...
Beleza, Lodi, beleza.
Tudo. Tipo,
parte mística do sono?
É, por que que a gente tem areinha no olho? É o Sandman mesmo que joga?
A gente tem areia? Não tô ligando nessa.
Então, não tem, tá ligado? A sua premissa... Já... Por que que a gente tem guelras? Não temos.
Não, eu falo do... Como é o nome, caralho, da porra
Ramela?
Do...
Ramela?
É, da Ramela.
Ah, é o Sandman, com certeza, mano.
Não, eu sei que não é a porra do João Pestana, que no Brasil é João Pestana. Você sabia disso, né? No Brasil é o João Pestana. Sandman é nos Estados Unidos.
Ele chama João Pestana no Brasil?
No Brasil é João Pestana.
Por quê, mano?
Porque é brasileiro. Eu acho que ele ia se chamar Sandman.
Não, a gente já chama Homem de Areia, sei lá.
Não, é João
mas
Pestana.
João Pestana, é legal esse nome.
É um bom nome, porque Pestana é uma gíria pra tirar um cochilo,
Pestana,
né?
Pestana é um nome bom pra cachorro também, viu?
Pestana?
É, cachorro que dorme bastante.
Não sei, mano.
Pestaninha.
Quem for adotar um cachorro aí pode pôr Pestana.
Bota Pestana. Nome.
Muito bom, mas seria legal alguém do sono também.
Mas a gente podia... O Altair Souza, né? Que ele vai no Jovem Nerd lá, no Nerdcast.
Ah, ele é do sono?
Ele manja de sono, ele tem um episódio sobre paralisia do sono. Já que eu já
ouvi. O Buba tá ligado. Buba tem essa. Você tá ligado que o Buba já passou
por isso?
Passei um monte de vezes. Vixe, mano.
Mas você achava que era espírito?
Cara, no a primeira vez que eu tive, eu tinha uns 13 anos, eu acho. Daí foi meio. Foi um bagulho assustador. Eu achei que eu tava tetraplégico e tal.
Caralho.
Aí a segunda vez que eu tive, eu tava dormindo de barriga pra baixo. E eu senti uma mão, assim, ó, pegando no meu tornozelo.
Caralho.
Tá ligado? E a mão era enorme, aí, assim, mano. Era uma mão gigantesca, assim, ó. E ela me levantou assim, ó, e começou a me girar, mano. Velho, eu achei que era o Satanás, tinha vindo me buscar.
Não, mas peraí, você girou no... Não, você não girou, porra. Você achou que ia girar.
Ah, mas aí, até aí, a nossa consciência... O que você tá vivendo, ou o que você tá sonhando sem saber...
O meu sentido pareceu que eu tava num gira-gira mesmo, tá ligado?
Caralho, mano.
O bagulho mexe até com
os... Isso é legal.
E eu ficava, tipo assim, nossa, mano, o que que eu fiz, velho? Caralho, o capeta veio puxar pro inferno e eu, tipo, girando lá. E
é culpa do Cauê, filho da puta.
Não, depois, eu nem conhecia.
O foda era que era uma época que não tinha internet, assim, né? Então, tipo, nem... Eu não tinha essa cultura de pesquisar no Google o que poderia ser. Daí acho que só lá pra terceira, quarta vez que eu fui pesquisar, fui ver o que que era mesmo.
Uhum.
Mas daí você vai tendo tantas vezes que você se acostuma, né? Mas eu nunca tive coragem de abrir o olho também não, velho.
É, não tem porque testar também, né?
Pra ter uma alucinação, nunca tive. Mas ouvir coisas assim, sentir coisas, tipo, na cama assim, sentado nas minhas costas, vixi.
Mas qual foi a última vez?
Todas as vezes. Ah não, faz tempo, mano. Porque o Altair explica isso. É, depois de um tempo, você não tem mais, tá ligado? Você pode ter, mas não tem mais. Tem alguma coisa a ver com o desenvolvimento de partes do seu cérebro, assim, tá ligado?
Uhum.
Loucura, cara.
Que é o paralisia do sono, o pânico noturno e mais uma paradinha lá que eu não lembro o que que era.
Caralho, mano. Aí, tá vendo? Eu durmo mal, mas eu nunca tive isso. Mas talvez fosse melhor dormir bem e ter isso, sei lá.
É. Vamos chamar ele. Pô, seria legal se chamasse.
Legal.
André Victor, aproveitando a deixa do futebol, estamos num ótimo momento pra ser corintiano. É só torcer pra liga certa. Esse ano, as Minas foram tetracampeãs da Libertadores e do Paulistão. Acabamos de ganhar o Paulistão. Ano 10/10.
Acabamos de ganhar o Paulistão, ganhamos o Libertadores. As minas, que a galera chama curiosamente de as braba.
Olha aí, que
são muito braba mesmo. O Corinthians no feminino, realmente, é pra esquecer do masculino e torcer pro Corinthians feminino. Porque, porra, foda. As minas são braba, tá? Toda a glória e os parabéns aí para o Corinthians feminino mesmo.
Foda demais. Francisco Neto, ele manda aqui, ó. Fala, família. Muito feliz de ver que não passamos pano pra... Não passamos pano aqui para nenhuma corrupção. Importante que o Estado haja da mesma forma, porque afinal temos alguns casos de rachadinha na frente da fila, ok? Os nossos ideais têm sempre que estar acima dos nossos ídolos. Beijo.
Mano, é lógico. De verdade mesmo, velho.
Disso, né, mano?
Eu fico brincando com essa frase de aliado de ocasião, e aí eu vou ousar aqui e dizer, mano, até o Lula é um aliado de ocasião, sim, tá ligado?
Sim, sim.
Tô nem aí, parça, tô nem aí. Sim, sim. Pisou fora do... Peidou na farofa, tem que pagar.
Mas é que a galera da direita, eles, como eles estão acostumados a ver o Bolsonaro como uma pessoa infalível, que eles idolatram como um fã de diva pop, uhum, eles acham que a gente também tem que ser desse jeito com o Lula. Tanto que eles toda hora ficam falando, ah, o lulista, ficam usando foto da gente quando entrevistou o Lula, achando que a gente jamais iria criticar o cara. Sim. Só que não, mano, o cara tem que criticar mesmo.
E é engraçado, porque... Essa cobrança vai acontecer e vai acontecer, não adianta, a gente não vai fugir disso. Mas a galera fala assim, ó, por exemplo, ah lá, Haddad tá show a comprinha da Shein. Aí vem falar pra mim, faz o L agora, otário. Eu penso, mano, você não vai pagar a taxinha da Shein?
É.
Tipo assim, você também vai. Você então também assim, vai. Nós estamos todo mundo se fudendo junto. É. Qual é que é de querer comprar essa briga de o meu, ah lá, tá vendo o seu, presidente? Mano, é o nosso.
Exatamente.
Nós estamos no mesmo barco, filhão, estamos fudidos.
E outra, a gente colocou ele lá pra cobrar também as coisas, né? Como se colocou, opa, já era... Ele vai ficar aí 4 anos fazendo turnê cantando as músicas que eu quero ouvir.
Não.
Chapa Verso, salve DLS, virei apoiador recente com muita felicidade. Obrigado. Queria ter virado antes, mas eu sou um fudido CLT, tentando fazer arte pro Instagram, antes da fama. Como faziam pra conciliar trabalho e internet?
Cara, você quer contar, fazer o seu relato, Lodi?
Ah, eu usava meu horário de trabalho. eu trabalhava numa empresa de caminhão, né? Eu trabalhei primeiro em metalúrgica, onde eu conseguia ficar muito tempo com fone de ouvido ouvindo podcast. Então eu usava aqueles momentos pra criar ideias, tipo de vídeo, entre outras coisas. E aí quando eu chegava em casa, gravava. Uhum. Mas teve um momento que eu trabalhei na empresa de caminhão, que aí me ajudou muito, que eu editava no computador e usava o computador da firma pra editar meus vídeos. Aí eu lembro que quando saiu o trailer de Thor Ragnarok, se pá... Foi Thor Ragnarok, eu fui pro banheiro da empresa, gravei o áudio no microfone, sentei no computador, editei e soltei o vídeo. Então eu usava o meu emprego, sem os patrões saber, pra fazer o meu conteúdo. Era mais isso mesmo.
Eu tive vida mais fácil, não vou mentir não, tá? Eu morava com meus pais na época, e apesar de eu ter sido de uma família bem de classe média baixa, assim, já depois de mais velho, meu pai teve condição de pagar minha faculdade e de me sustentar enquanto eu morava com eles. Então eu tinha um estágio, eu trabalhava na época, sim, mas eu poderia me arriscar mais, porque se desse errado, eu não ia sofrer as consequências da vida adulta e tal, entendeu? Então foi fácil, velho. Infelizmente, não tenho muito, sei lá, muito do que te dar de inspiração, porque a minha realidade foi um pouco mais simples nesse estágio, sacou? Beleza, eu trampava, beleza, eu pegava o ônibus pra ir trampar, era uma correria e tudo, mas eu poderia me dar o luxo ali de... arriscar um pouco mais, e assim que começou a cair o primeiro dinheirinho na internet, eu já meti o pé do trampo, porque, mano, se der errado, eu procuro o trampo de novo, eu moro com meus pais, tá ligado? Eu fiquei com meus pais até 22 anos, eu acho. 22,
o meu demorou pra mim sair do emprego, porque eu só saí quando o Omelete me ofereceu mesmo uma vaga pra trabalhar.
Saquei.
Um salário lá que era um pouco maior... do que eu ganhava na empresa lá. E aí eu falei, beleza, agora eu posso sair e viver de internet. Mas esse período inteiro não é como se eu não vivesse. Eu já ganhava uma merreca aqui e ali, mas eu mantia como um hobby, sabe? E um hobby que eu acho que a gente tem que saber separar também a palavra hobby, que é tipo assim, quando eu falo que a internet pra mim era um hobby, não é que eu não dava um valor de um trampo. Eu fazia sempre que eu podia, porque eu me divertia e eu separava um momento para aquilo. Então sim, eu virava às vezes à noite até 2 da manhã editando vídeo, mas eu deitava para dormir, para acordar cedo, para trabalhar no outro dia, porque eu queria muito que aquilo desse certo.
Sim,
era um comércio à parte, assim, para mim, saca?
Sim, uma atividade que, pô, se virar grana legal...
Se não virar, eu tenho, mano, meu aqui.
É,
mas hoje eu sou assim com a Twitch, tipo, hoje, para mim, o Dessa Letra, ele é fixo, é a parada que eu mais dou importância, assim... Eu desmarco um monte de coisa quando eu falo, pô, vai prejudicar muito Dessa Letra. Pra mim tá no topo, tá ligado? E aí depois vem a Twitch, vem outras coisas. E a Twitch, ela não é um dinheiro que eu conto. Eu falo pra Thaís, mano, não vamos contar nunca com o dinheiro da Twitch, com o dinheiro de YouTube, essas coisas. Deixa lá, vai guardando, porque pode ser que amanhã não tenha, pode ser que os viewers caiam e por aí vai. Sim. Mas o Desce a Letra hoje, ele virou esse meu emprego fixo.
Da hora.
E os outros, eles viraram meio que, tipo, mesadas, não sei como a gente consegue chamar.
Ah, frilas, né?
Frilas, isso, viraram trabalhos frilas.
Da hora.
O Eric Luiz, ele manda aqui, vindo aqui de ontem só pra concordar parcialmente com o Load. Fifeiro e CSZero não são gamers.
Ah, pronto, CSZero não é gamer.
Pela lógica do Cauê, quem só assiste Marvel é cinéfilo. E quem joga fute com os parça só no final de semana é jogador profissional de futebol.
Nossa, nada a ver.
Obrigado, a galera.
Nada a ver.
Obrigado, os doidos que estão vindo aí me defender. Obrigado, essa galera aí que não tem noção igual eu e tá vindo aí na bala.
Um jogador de alto nível de Counter-Strike. Ele não é menos gamer que você que joga jogos. Ele é mais gamer que você que joga jogos, tá bom? Vocês estão viajando, vocês estão viajando.
Daqui a pouco ele vai falar que o Alanzoca é, tá ligado? Pelé.
Não, o Alanzoca é gamer, mas ele é menos gamer do que o Fallen, por exemplo. Não tenho dúvida disso.
A Laura manda aqui. Salve, CLB. Feliz demais em poder acompanhar vocês desde a fundação. Acabando de assistir a live aqui, vou terminar o TCC. Queria pedir um salve de boa sorte pra minha banca, que vai rolar semana que vem.
Toda a sorte do mundo, tá? É um momento de profundo estresse na vida do universitário. Espero que dê tudo certo, tá, minha querida? Tudo de bom. E você vai amassar, esquece. Só você já tá perto, sabe assim? Diga-me com quem tu andas e te direi quem é.
Exato. E eu vou falar mais, tá? Boa sorte pra você, menos pro cara que tá encostado na banca, que sempre tem um que tá escorado ali, né?
É, eu fui esse cara, né? O Buba me fez passar de faculdade.
Sempre tem. Então esse que tá escorado, não tô desejando boa sorte, não.
Eu fui esse cara, tá bom? A minha vida é um eterno...
Mas se apresentou no final, né? TCC, pelo menos.
Eu apresentei?
Nem lembro, tá ficando senil já.
Apresentou, mano.
Mano.
Caralho, tá
você,
foda, hein?
Você, o Truta Vegeta e o Felipe.
É verdade, é verdade. Caralho. Mas assim, o grosso do trabalho foi o Buba e o Truta Vegeta mesmo que fizeram. E aí, assim como eu hoje tento recompensar o meu pai por ter largado a vida de artista plástico pra ser pai, tá ligado?
Sim, sim.
É, teve em algum momento essa ideia de tipo, mano, beleza, agora eu tô começando a bombar na net, eu vou ter que trazer o Buba e o Truta de alguma maneira, mano, porque eles me fizeram passar na faculdade, tá ligado?
Tá bom, bom. E olha aí como... Mas é isso, eu acho isso muito foda, porque... Ao mesmo tempo, você vê como o Buba agregou muito.
Nossa, eu também tenho que falar, mano.
Tá ligado? Não
eu
acho é que aquela parada.
Dizer que o Buba agregou é um, como diz, um understatement. Como diz isso? É tipo, não é que ele agregou, mano. Ele é o produto, mano. Ele é o bagulho, mano.
Isso é muito foda.
Nossa, mano. Mas na época do TCC, velho, teve momentos que o Cauê me tirava, tipo, assim,
do
me
sério?
Deixava nervoso, velho.
Aí, ó.
Tava na tipo, a faculdade tinha como se fosse uma agência, era uma sala com computadores.
Porque nós éramos de publicidade, certo?
Isso.
Então, os grupos se formavam em agências.
Isso, era 6 pessoas, né, na nossa, acho, alguma coisa assim. E daí, a gente, o último semestre, era só a gente fazendo o TCC e os professores passavam de grupo em grupo pra ver como que tava o TCC. E o nosso meio que, tipo assim, mano, andando a passos de tartaruga.
Nossa.
Daí eu chegava assim e falava assim, mano, vamos fazer hoje? Que daí o professor passa, a gente só faz alguma coisinha pra ele ver alguma coisa. Deus, cara, não, vamos. Daí eu virava pra cá, conversava, sei lá, com o Truta Vegeta. Tipo, 10 minutos depois, eu virava de novo, os caras já tinham baixado emulador de Super Nintendo, o jogo e já tava jogando, tipo, Marvel vs. Capcom, sei lá.
Jogando NBA Jam. Pra ouvir dos moleques que eu não sou gamer.
Aí, ó.
Largou. Eu tava jogando NBA Jam no TCC e eu não sou gamer, não.
Ó, mas deixa eu tirar uma dúvida, que eu nunca cheguei a fazer um TCC. Vocês têm que... Todo mundo fazer um, meio que um projeto juntos e apresentar, ou é em texto?
Mano, depende da faculdade, certo? Sim, na faculdade de publicidade, você se junta em grupos porque ele tenta emular uma agência. Então, por exemplo, eu digo que eu não fiz nada, não é verdade que eu não fiz nada.
É, não.
Fiz a parte fácil, porque eu já trabalhava em agência, então eu já tinha familiaridade com ferramentas como Photoshop. Ah. Na época a gente usava o Corel Draw e tal, né? A gente é velho, né? E não usava Illustrator, usava Corel.
Corel,
é. Então, Eles tentam emular um fluxo de trabalho numa agência onde uma pessoa pode fazer roteiro, outra pode fazer atendimento, outra vai fazer arte, outra vai fazer planejamento, outra vai fazer mídia. Então, era isso. Eu, não é que eu não fazia nada, mas eu fazia a parte que era muito mais fácil, que eles fundamentavam todo o trampo e aí chegava na hora de fazer as artes, eu fazia as artes. É,
não só as artes, né? Toda a criação também do
sim,
projeto. Também.
Da hora. Eu fiz, é. A gente fez, por exemplo, captação em chroma key, aí eu editei o comercial fazendo edição de vídeo, fiz ali a diagramação de artes de anúncios e tal, beleza. Mas assim, você tem que chegar com um relatório, um texto. Eu não escrevi uma frase do bagulho, entendeu? Eles fizeram. Eu fiz arte, tá ligado?
Caralho. O Jorge Trans Jr. manda aqui, ó, pra finalizar o último de hoje. O nome do DJ é DJ Ramemes.
Ramemes.
Presidente do sexo destruidor do funk. Criador da trilha do sexo. PS, ele viu o corte e curtiu.
Que da hora.
O cara mandou o corte pra ele. Que da hora, mano.
Outro dia eu tava num rolê, assim, e alguém começou a colocar essa do sexo, 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 sexo. Eu não conhecia, mas achei muito foda, Ramemes.
Caralho, muito foda, mano. É isso, né? Esses foram os recadinhos aí, a recadola da galera.
Coisa linda, tá? A gente se vê amanhã de novo, então. Espero que estejam gostando. A gente adora fazer parte do seu pós-almoço aí, tá bom?
Sexta-feira tem convidado.
Opa, vamos anunciar?
Joãozinho.
A arte não tá aí, né?
Tá aí, vou baixar aqui, mano.
Então bota aí na tela aí. Vocês já conhecem, vocês já adoram. É muito legal. É muito confortável receber essas pessoas, porque a gente sabe que os caras fazem parte da nossa formação como programa também. Os caras têm uma influência tremenda. Você sabe que nós estamos falando de algum comuna da NET. Se o Ian já veio recentemente aí, quem pode ser? O Gustavo também já veio recentemente.
Já.
Certo?
Não é o Kogos.
Não é o Paulo Kogos, não é o Paulo Kogos. Estamos também enrolando aqui, tá? A Laura veio recentemente também.
Humberto veio
junto com o Ian. Tafá, vocês sabem de quem nós estamos falando, né?
Olha
aí. Ah, olha o tio. O cara é lindo, né? O tio é lindo, né? Então é o seguinte, espalhe a palavra, porque sexta-feira tem maoísta safado entre nós. Tio João Carvalho tá com nós na sexta-feira. O que que é, porra, mano?
Tá com a colher de madeira na mão.
Qual que é da colher da madeira mesmo?
Eu perdi esse meme, mano.
Tem um meme aí da colher de madeira. O Bala me explicou, mas eu esqueci.
Eu preciso dar uma olhada também. Às vezes eu tô meio
por fora.
Mas
daí o João explica pra gente sexta-feira.
Perfeitamente. Ele, diretamente da UDR666. Não pode mais falar dessas coisas, mano. Os caras passaram por várias, né, mano? Aproveita pra falar isso agora, pra não falar com ele aqui, tá ligado? Mas é isso. Avise. Sexta-feira... Dessa letra show com o tio João Carvalho, certo?
Brabo!
Então, beleza, amanhã a gente se vê em mais um episódio de Dessa Letra Show. Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele like no episódio, por favor. Se inscreve no nosso canal de cortes, onde você recebe tudo fragmentadinho, caso você esteja sem tempo para assistir o programa completo. Segue a gente nas redes da arroba Dessa a Letra Show no Instagram, Dessa a Letra Show no Twitter. Tem o subreddit do Dessa a Letra Show, tem mais de 7 mil membros lá. O Discord também, do Dessa Letra Show, que link tá na descrição. Certo, Load?
Certo, é isso aí, né, Buba? Acabou-se!
Falou, valeu!
Acabou-se!
Acabou-se que era doce! Tchau, tchau!